Deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, cumprimentando-vos a todos e cumprimentando também a Sra. Ministra da Educação e os Srs. Secretários de Estado. Tenho na vossa frente a proposta de ordem do dia e eu perguntava se há alguma proposta de alteração. Não sendo o caso, vamos votar. Os Srs. Deputados que votam contra, os Srs. Deputados que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Ponto 2, apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Foi distribuída a proposta de ata. Pergunto se há alguma proposta de alteração. Não havendo, vamos votar. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovada por unanimidade. No ponto 3, eu tinha duas coisas muito simples. A primeira era para comunicar aos coordenadores dos grupos de trabalho que agendei para a próxima reunião, dia 1 de julho, o ponto de situação de cada um dos grupos de trabalho. E, portanto, se os senhores coordenadores entenderem fazer alguma reunião de hoje até lá, muito bem. De qualquer modo, seria interessante ter, no máximo numa folha A4, um ponto de situação em relação à missão que foi atribuída a cada um, para que nós possamos fazer um ponto de situação e perspectivar o trabalho para a próxima e última sessão legislativa. O mesmo acontece com os senhores e as senhoras relatoras de matérias específicas. Por último, gostava de vos propor a renovação do contrato com a nossa consultora do Parlamento dos Jovens, a doutora Julieta Sampaio, nos termos em que tem exercido nesta última sessão legislativa. Ou seja, é uma situação completamente diferente do que acontecia nas primeiras sessões. Penso que só tem direito a ajudas de custo quando se desloca, ou uma coisa qualquer, mas isso não é uma parte que nos interessa. Portanto, mas queria saber se alguém se opõe. Não sendo o caso, pergunto se alguém quer colocar alguma questão neste ponto 3. Sr. Deputado Bravo-Nico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi para intervir apenas por uma nota muito simples, mas que eu acho que é de inteira justiça, é que de realçar o trabalho de grande qualidade que tem sido realizado pela doutora Julieta Sampaio, que eu acho que deve ser aqui, nota, digamos, digno de uma pequena nota, para que fique registado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo-Nico. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Sr. Presidente, peço desculpa, é só para me associar a esta opinião e para ficar registado, só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero apenas também, só para a vossa gestão, dizer-vos que, em princípio, o calendário das nossas reuniões até ao final das atividades em julho são as seguintes. Portanto, no próximo dia, na próxima terça-feira, reunião ordinária. No dia 8, tanto quanto eu sei, há jornadas parlamentares do CDS-PP, portanto, não realizaremos a nossa reunião na terça-feira. Eu marcarei uma reunião para o dia 9 de julho, às 12 horas. Em princípio, bastará uma reunião de uma hora e depois haverá, então, a última no dia 15 de julho. Assim sendo, passamos ao ponto número 4, audição com a Sra. Ministra da Educação. Como sabem, esta audição é a audição normal, portanto, a quarta desta sessão legislativa, a que nós, por consenso, decidimos juntar também o requerimento do CDS-PP, que foi aprovado por unanimidade, para que fosse ouvida a Sra. Ministra, relativamente às questões da violência barra segurança nas escolas. E, portanto, temos, neste caso, uma grelha com três rondas. A primeira ronda será aberta pelo CDS-PP e esta primeira ronda é dedicada exclusivamente ao tema violência barra segurança nas escolas. A segunda ronda e a terceira ronda é dedicada a tudo, incluindo também o primeiro ponto, caso haja necessidade de se voltar a ele. E, obviamente, como todos sabemos, não é preciso esgotar o tempo. As pessoas gerirão o tempo como entenderem. Recordo que esta audição da Sra. Ministra, no que diz respeito à questão da violência e da segurança nas escolas, culmina um plano que nós iniciámos no mês de maio, que se enrolou durante o mês de junho, que procedeu por diferentes audições parlamentares, designadamente a todos os agentes educativos, na semana passada ao Sr. Procurador-Geral da República, e, portanto, que culmina com a Sra. Ministra da Educação. E também passou pela visita que 40 deputados deste Parlamento efetuaram durante o mês de maio a 18 escolas do país. E, portanto, é um trabalho que está a ser desenvolvido pela senhora, por todos nós e que compete à Sra. Deputada Fernanda Aceiceira como relatora a elaboração do respectivo relatório, que também nos dará conta, pelo menos em termos de ponto de situação, na próxima reunião. Assim sendo, dava a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho para iniciar esta nossa audição como representante do Grupo Parlamentar Requerente. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. começo por saudar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS e pessoalmente também, a presença aqui hoje. E íamos começar por tratar a questão da violência em meio escolar, mas é óbvio que tudo isto tem a ver com tudo e, portanto, há uma abordagem geral que tem que ser feita de forma muito sumária e que farei e depois vou só diretamente à questão da violência. E é para fazer um lamento. É que, de facto, ou realmente o Ministério da Educação quer trabalhar apenas e somente para dados estatísticos ou não quer ver. Porque a verdade é esta. Abandono escolar não existe porque deixa de haver faltas. Insucesso combate-se com exames que toda a gente considera fáceis. Violência escolar não existe, é mera indisciplina. Bom, assim realmente todos os problemas se resolvem, mas a realidade continua a ser a mesma e a questão de fundo continua a não ser combatida. Sobre a questão da violência. Na semana passada tivemos aqui o Sr. Procurador-Geral da República e, honra seja feita, é impossível ficar indiferente a esta realidade da violência escolar ou tentar desvalorizá-la depois do Sr. Procurador-Geral da República ter vindo aqui dizer de forma clara que é uma realidade que existe, que vai muito para além daquilo que se conhece e que é preciso quebrar o medo, é preciso acabar com o medo e criar uma cultura que permita às pessoas começarem a participar os casos de que são vítimas e aqueles que conhecem. E, portanto, não vale a pena neste momento tentar pôr um véu púdico em cima desta realidade, porque ela realmente existe e é preciso que comece a ser enfrentada com coragem, com clareza, evidentemente também com a prudência que a sensibilidade da matéria exige. E colocava-lhe três ou quatro questões muito diretas. E deixando claro que estamos a falar de violência, mas não de indisciplina. A verdade, porém, e sobre isso gostava de ouvir a Sra. Ministra, é que quer o Sr. Procurador-Geral da República, quer ontem o Sr. Professor Daniel Sampaio, já deixaram bem claro que, sendo realidades distintas, estão absolutamente interligadas, porque a ausência de combate a uma leva, inevitavelmente, a outra. E, portanto, a Sra. Ministra diz exatamente, ou tem dito exatamente o contrário, gostávamos que nos esclarecesse o que pensa realmente sobre isto. Ponto 1. Ponto 2. Sobre o programa Escola Segura, também a Sra. Ministra veio dizer que era necessário, que estava pensado um reforço de meios. Se não foram estas as palavras, penso que foi esta a ideia e penso que estou a ser fiel àquilo que a Sra. Ministra disse. A pergunta que lhe colocava era a seguinte, a primeira, em que é que vai consistir esse reforço de meios? Segundo, se isto já foi articulado com o Sr. Ministro da Administração Interna, porque ainda não ouvimos o Sr. Ministro da Administração Interna falar sobre isto. E, portanto, gostávamos que nos dissesse, primeiro, em que é que vai consistir, segundo, em que é que isto já está, ou não, articulado com o Sr. Ministro da Administração Interna. Por outro lado, foi aqui dito, e penso que, infelizmente, estaremos todos de acordo, mas gostava que a Sra. Ministra se referisse também a esta matéria, que, infelizmente, há falta de participação de ocorrências de violência em meio escolar. E eu gostava de dizer, Sra. Ministra, e depois gostava que me dissesse se concorda ou não com isto, que, infelizmente, há uma mentalidade deformadamente protecionista por parte de alguns conselhos executivos. Um caso que, aliás, chamei aqui a atenção para o Sr. Procurador-Geral da República, que disse que o conhecia, que é um caso de um grupo de miúdos do 5º ou 6º ano de escolaridade, de uma escola do Barreiro, que se uniu, roubou a chave de casa ou uma colega, com a chave, numa altura em que ninguém estava em casa, resolveram fazer um assalto e provocar estragos na casa daquela colega. Sobre isto, a escola pediu aos pais para não ser feita nenhuma participação. Bom, isto obviamente, eu penso que concordará que está mal. Não só o facto em si, como o pedido, digamos assim, a pressão do Conselho Executivo para que a participação não seja feita. Mas gostava que nos dissesse como tenciona o Ministério da Educação provocar esta evolução de mentalidades nos...
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
No sentido de dizer, onde houver violência e onde houver este tipo de factos, eles têm que ser participados.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Tem a palavra a Sra. Ministra da Educação para responder.
Sim, senhor. Muito obrigado. Saúdo também todos os deputados e agradeço mais esta oportunidade para podermos ter um tempo de trabalho e de reflexão sobre as questões da política educativa, designadamente sobre as questões da violência ou da segurança em meio escolar. Gostava, em primeiro lugar, de saudar as iniciativas que a Comissão tem tomado, o acompanhamento que tem feito da política educativa nesta área, que, para além da elaboração de um relatório que o Ministério leu atentamente e procurou seguir as sugestões, as recomendações que eram feitas apresentadas neste relatório. Esse trabalho continuou, teve momentos de acompanhamento que passaram pela visita dos senhores deputados a algumas das escolas selecionadas pelos diferentes grupos parlamentares, enfim, com critérios de seleção que responsabilizam apenas os senhores deputados. Não houve nenhuma indicação nem formatação dessas visitas por parte do Ministério da Educação, apenas o acompanhamento e a disponibilidade para prestar todo o apoio, toda a informação que era necessária. Portanto, saúdo esse trabalho que agora termina, todo o esforço de colaboração e de articulação que foi feita, mas também um esforço de reflexão, de análise, de observação da realidade, que é evidentemente saudar, porque permite dispor de um conhecimento não apenas baseado em suposições, mas baseado naquilo que é a realidade das escolas. O que gostava de dizer ao Sr. Deputado é que são muito incorretas as acusações que começa por fazer ao Ministério da Educação. Dizer que há uma tentativa de manipulação da realidade ou das representações da realidade parece-me a mim um abuso, para ser bondosa, de linguagem. Gostava que, de uma vez por todas, senhores deputados, se responsabilizassem pelas afirmações que fazem. Se considera que a alteração do estatuto do aluno e a revisão da avaliação, da metodologia de avaliação das faltas dos alunos à escola, atribuindo uma maior responsabilidade aos professores e às escolas na análise e no controle dessa situação, provocou o aumento dos resultados escolares ou do sucesso ou uma diminuição do abandono. Não sei bem o que é que o Sr. Deputado quer dizer, mas faz uma acusação que eu gostava que provasse. Que provasse qual é a relação entre a alteração que fizemos ao Estatuto da Carreira Docente e este sucesso educativo milagroso, ao Estatuto do Aluno e o sucesso milagroso. Chega de suposições, chega de conversas que nem sequer têm uma base lógica, nem o racional eu consigo encontrar, menos ainda a comprovação das afirmações que são feitas e que são graves. São graves. O Sr. Deputado acusa o Governo de fazer uma alteração ao Estatuto do Aluno apenas para que as faltas deixem de ser consideradas. É preciso que o Sr. Deputado vá mais longe nessa sua acusação e contabilize quantos casos conhece de alunos que faltariam e que deixaram de faltar por causa do Estatuto do Aluno. Já agora um pouco mais de rigor nessas acusações. Percebeu exatamente aquilo que queria dizer. Alunos que faltariam e chumbavam e que por causa do Estatuto do Aluno continuaram a faltar e deixaram de chumbar. Percebeu perfeitamente, Sr. Deputado, aquilo que eu lhe quero dizer. Perfeitamente. Quantos alunos chumbariam por faltas e deixaram de chumbar por causa da aplicação do Estatuto? Indique-me uma escola em que isso tenha ocorrido e eu estou disponível para trabalhar com essa escola para reparar esse gravíssimo erro, que seria um gravíssimo erro de facto. Depois, as questões também de suspeição, de acusação de que há uma manipulação em relação aos exames, em relação ao trabalho sobre os conceitos de indisciplina e de violência. Se há governo que tem encarado os problemas, se há equipa de governo que tem encarado os problemas na área da educação, é esta equipa de governo. E o Sr. Deputado não se pronunciou sobre nenhum dos aspectos, sob nenhuma das medidas de política lançadas e concretizadas nas escolas e que o senhor deputado teve a oportunidade de verificar se se deslocou a algumas escolas, se fez alguma visita, teve a oportunidade de verificar, teve a oportunidade de observar, de ouvir aquilo que as escolas testemunham, aquilo que os professores dizem sobre as medidas de política lançadas na área da segurança escolar, e era sobre isso que nos devíamos pronunciar, sobre essas políticas, essas medidas de política e a sua concretização, mas sobre isso não ouvi nada. E, portanto, continuo a insistir para responder às suas três perguntas. Insisto em que é absolutamente essencial distinguir a violência da indisciplina sob risco de não acudirmos nem a uns casos, nem a outros. Faz-me lembrar algumas teses que defendem que tudo é violência mesmo, a violência simbólica. Eu ameaçar que o... injurio é o mesmo que injuriar efetivamente. Há diferenças, Sr. Deputado, e importa saber essas diferenças para poder prevenir e para poder também agir em conformidade. Depois, no que respeita ao programa Escola Segura, eu lamento que o Sr. Deputado não tenha nunca ouvido o Ministro da Administração Interna. Eu já fiz uma sessão de apresentação pública com o Ministro António Costa, ex-Ministro da Administração Interna. Fiz, aliás, mais do que uma cerimónia pública, justamente para demonstrar o apoio do Governo e a articulação do Governo nestas áreas de trabalho, como com o atual Ministro da Administração Interna. E, portanto, lamento que o Sr. Deputado não tenha tido a oportunidade de o ouvir, isso não significa que ele não tenha falado. Lamento que o Sr. Deputado desconheça as medidas de política articulada que estamos a ter, não significa que as medidas de política não existam. De facto, estamos a reforçar os meios, não apenas técnicos, meios de formação, meios de efetivos, meios de equipamento, para que este programa possa continuar a ser um êxito. Finalmente, sobre o caso que relata e a questão da participação das ocorrências, o Ministério da Educação, através do Gabinete de Segurança, tudo faz para apoiar as escolas na participação das ocorrências. Mudámos, aliás, o formulário, simplificámos, designámos um responsável da segurança em cada um dos agrupamentos de escolas, justamente para facilitar a comunicação, para estimular a participação, para que possa haver uma intervenção mais rápida e mais eficaz, sobretudo nos casos graves ou nos casos em que há comportamentos ou ocorrências continuadas. Era tudo o que tinha para lhe dizer.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Uso agora da palavra a Sra. Deputada Fernanda Seixeira, representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. É sempre... não perco a esperança e por isso continuo a insistir, que esta temática seja efetivamente tratada com o rigor, com a responsabilidade e com a verdade que, obviamente, merece. E começo porque é importante, se falamos e pronunciamos e referenciamos algumas declarações do Sr. Procurador-Geral da República, permitam-me que também faça referência a outras declarações do Sr. Procurador-Geral da República, mesmo ontem, por exemplo, que também são importantes. Ele próprio disse que o problema que acha que se está a fazer um esforço para combater e que o problema da violência escolar está, efetivamente, a melhorar. Eu penso que é uma realidade que também o Partido Socialista testemunha, partilha, e mais importante, é uma realidade que todos aqueles que visitaram e continuam a visitar escolas, também é notório que é também um testemunho que essas mesmas escolas dão. Portanto, a realidade que existia há um ano atrás, comparativamente à realidade que hoje existe nas nossas escolas, elas próprias reconhecem que é melhor e que tem mais apoios, e nós visitamos sobretudo escolas integradas em territórios educativos de intervenção prioritária, um programa que discrimina positivamente as escolas, que vai ao encontro de que essas mesmas escolas, de acordo com os seus contextos, de acordo com sociais e escolares, porque a dimensão social é fundamental interligar com a dinâmica escolar. E, portanto, esses recursos, esses meios que as próprias escolas, com este programa, realmente têm e conseguiram, têm contribuído para melhorar as suas condições de trabalho, para melhorar os resultados escolares dos alunos e o sucesso educativo em geral. E penso que estes são grandes objetivos que não podemos ignorar. Portanto, a Sra. Ministra agradecia que já teve também a oportunidade de dizer que a outras escolas, em que acha também, cuja avaliação permita também o alargamento deste programa, está disponível também para o fazer. É também o momento de podermos fazer, testemunhar também a sua avaliação deste programa e dar-nos aqui esta mesma informação. Está a ocorrer uma conferência internacional sobre violência escolar. É também um meio, e penso que é um caminho de todos partilharem. É um dos especialistas que participa, ele próprio defende que a informação serve para destruir mitos. E é isso, sobretudo, que tem em causa. Informar, conhecer, sobretudo para podermos agir, intervir e, sobretudo, prevenir. E penso que é esse o caminho que o Ministério da Educação está efetivamente a fazer. Exige, obviamente, o envolvimento de todos, nomeadamente os vários agentes educativos, professores, conselhos executivos, auxiliares, alunos, mas é esse o caminho, é envolver toda a comunidade escolar, toda a comunidade educativa, na resolução de problemas que não são só escolares, que são também e sobretudo sociais. Por isso, também é uma oportunidade de poder salientar o trabalho que está, e o reforço que foi feito nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, que o Ministério da Educação também reforçou com professores, e será também uma área de reforço para garantir mais, melhor e eficácia. Também gostaria que pronunciasse, porque também é uma temática e uma dinâmica que vem também neste sentido, o Plano Tecnológico da Educação. O Plano Tecnológico da Educação foram também recentemente anunciadas e vem ao encontro também de recomendações que nós apresentámos no projeto de resolução que foi elaborado, como é a generalização do cartão eletrónico das escolas, como é a questão da videovigilância. Portanto, são também áreas que se cruzam, de algum modo, em garantir ambientes mais seguros, mais acolhedores para todos. Também foi referenciado em muitas escolas as condições de alguma degradação de instalações.
Terminou o seu tempo, Sra. Deputada.
Eu vou já terminar só com esta questão. Portanto, Sr. Presidente, e também nesse aspecto era importante referenciar o que está a ser feito, medidas para melhorar as instalações escolares, as escolas e os seus equipamentos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra à Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Aproveito também para saudar pelo trabalho que sei que teve na coordenação da audição parlamentar sobre estas questões, do relatório e, enfim, todo o trabalho que foi feito com os vários deputados, e agradecer também o empenho em que, de facto, todo este esforço contribua para que se conheça melhor a realidade e se possa intervir também de uma forma mais eficaz e mais eficiente. De facto, levanta três ou quatro questões muito importantes e que permitem a oportunidade de clarificar o que é que são as medidas novas que temos em curso. Os projetos de territorialização da política educativa em zonas consideradas de intervenção prioritária, em escolas de intervenção prioritária, têm neste momento, abrange cerca de 36 escolas, cerca de 50 mil alunos, mas o nosso objetivo é alargar a outras zonas do território em que a degradação social ou económica do território envolvente da escola possa não ter as características da suburbanidade que nestes territórios aqui identificados, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas em zonas rurais em que há degradação sobretudo associada à precariedade do emprego ou mesmo a fenómenos de imigração sazonal. Portanto, o objetivo é abranger outras escolas neste programa para permitir dotar as escolas dos meios humanos, mas também dos meios financeiros, dos meios técnicos, para poder enfrentar o desafio da integração de todos os alunos e do sucesso escolar de todos os alunos. É sempre disso que estamos a falar. É do cumprimento da missão atual da escola, que é da escolarização, a do sucesso escolar de todos os alunos, sem exceção. E, portanto, é um programa muito importante que lançamos e que mantemos sob observação e acompanhamento, diria que quase diário, com a preocupação de atingir os objetivos. E está previsto o seu alargamento, estando disponíveis no quadro de referência estratégica nacional os meios financeiros que garantam a sustentabilidade destes projetos, pelo menos pelo período de tempo que vigorar o quadro de referência estratégica internacional. Depois, os programas de intervenção, plano tecnológico de educação e os programas da parque escolar, mas que não se esgota, de facto, nestes programas, visam também dotar não apenas as escolas, mas prioritariamente estas escolas, destes meios. Parece-nos fundamental a instalação de sistemas de videovigilância e a substituição do dinheiro, digamos assim, pelo cartão do aluno, que permita não apenas circular a informação, como também os recursos financeiros, tornando o espaço da escola, mas também o espaço envolvente à escola, um lugar mais seguro e protegendo a escola, sobretudo do seu exterior, sobretudo numa fase em que a escola começa a ficar apetrechada e começa a ser muito atrativa para, enfim, atrativa pelos equipamentos que já disponibiliza. Fizemos ainda, para além da intervenção da parque escolar em todas as escolas secundárias, o levantamento das escolas básicas em situação de grande degradação. Identificámos cerca de 30 escolas que entre este ano e o próximo ano terão um programa de completa recuperação ou substituição. Portanto, o nosso objetivo é que antes do final do mandato, todas as escolas em situação de degradação, aquilo que costumo dizer as escolas que ainda nos envergonham, que há muitos anos deviam ter substituídas, mas não foram, algumas estão já em processo de substituição e outras seguirão até ao final do próximo ano. Depois gostava ainda de sublinhar a importância das articulações do Ministério da Educação com outras áreas. O número de professores que afetámos às comissões de proteção de jovens em risco, os professores que estão afetos aos programas de combate ao trabalho infantil ainda, o trabalho que temos vindo a fazer com o Ministério da Saúde, mas sobretudo com todas as instituições de proximidade, é um trabalho absolutamente essencial para conseguir, no fundo, elevar a qualidade média da escola pública, garantir uma efetiva igualdade de oportunidades em todas as escolas, porque a extrema desigualdade que atinge o nosso sistema faz que o serviço público de educação não seja cumprido em condições aceitáveis, em condições equivalentes àquilo que são os recursos disponíveis no país e, portanto, o esforço tem que ser, sobretudo, de discriminação positiva nestas escolas, as escolas que estão mais para trás, as escolas que nos envergonham e que sabemos, temos a certeza, de que o país hoje tem os recursos para investir nestas escolas e fazer com que o nível de qualidade média delas seja mais elevado, contribuindo para diminuir a desigualdade escolar e, com isso, diminuir a desigualdade de oportunidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Antunes, em representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, saúdo a Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, nós temos ouvido a Sra. Ministra falar de que a violência é residual e que apenas 5% das escolas a têm no nosso país. Eu quero dizer-lhes que, em muito desta constatação, nós concordamos. A Comissão de Educação, há um ano, iniciou este trabalho e começou nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e começou nestes territórios TAPE, não é? Mas é bom dizer-lhe que 56,3% destes 5% estão aqui em Lisboa e Val do Tejo e 25% no Norte. Portanto, o 5% a nível nacional é importante, mas nem por isso minimiza ou dá direito a que se minorize a questão. Por outro lado, estabelecendo paralelos entre 2005 e 2006 em relação ao observatório e 2006 e 2007 de que houve uma diminuição de 36% de incidentes nas escolas, também neste caso é muito difícil de relacionar. As grelhas de registros foram modificadas, são completamente diferentes e, portanto, é muito difícil fazer estas comparações. Mas repare, nomeadamente em termos do bullying, que está muito em voga na Conferência Mundial que está a decorrer em Lisboa, em 2005-2006 havia 2.160 casos de bullying, que em 2006-2007 desapareceram, porque o bullying desapareceu da ficha técnica. Estas comparações são sempre difíceis. Senhora Ministra, a estatística é evidente. O senhor Procurador da República, Geral da República, disse-nos ontem, já aqui deixou frisar, que a violência tem vindo a diminuir. Apesar de tudo, as participações têm vindo a aumentar. E eu perguntava à Senhora Ministra, será que a nível do Observatório de Segurança Escolar estará a acontecer o mesmo? Há aqui, portanto, duas posturas que interessa realçar. Uma é da frontalidade, e penso que é da forma como o Senhor Procurador agarrou este problema, de convitar coragem, sem medo, sem receio, no exercício da responsabilidade e da liberdade, que tem como resultado um aumento de participações, mas nem por isso isso corresponde a um aumento de violência. Há é que fazer acreditar os agentes que fazem parte de uma solução. A outra é politicamente defensiva e é preconizada pelo Ministério. Usar a estatística como trunfo não promove a participação. Eu penso que condiciona de alguma maneira, porque não agarra o problema com a abertura, não estabelece relações de confiança com os parceiros. Olha, a violência escolar é um pouco uma violência doméstica, se tratava até há pouco, a violência sexual, o trabalho infantil, é algo que não se deve falar. Eu penso que o Ministério devia ter atitudes proativas neste aspecto. A gente vê tanta circular por aí, emanada do Ministério. É sobre a poda das árvores, é sobre a armação dos cacifros, é sobre as bombinhas do Carnaval. Onde é que está a atitude proativa do Ministério em relação à violência escolar, em relação a dar indicações para a escola? O que lhe pergunto é se não é tempo de convidar, portanto, todos os parceiros, tantos parceiros neste país com projetos educativos importantes, a participarem com verdade neste processo. E realmente, para podermos minimizar as questões mais violentas em relação às zonas mais violentas. Registámos ontem com agrado as suas declarações, as declarações da Sra. Ministra, sobre o papel da violência, ou a questão da violência dentro da sala de aulas, e que os professores sozinhos não podem resolvê-la. Registámos este registro da Sra. Ministra, porque, efetivamente, os professores têm sido das pessoas mais injustiçadas também a este nível. E, efetivamente, precisam de apoios. Neste ping-pong de opiniões entre o Procurador e a Ministra, penso que, espero que saia alguma coisa. Não ouvimos uma única vez a Sra. Ministra determinar, ordenar, orientar, recomendar ou reforçar esta terminologia das circulares do Ministério, a participação pronta ao Ministério Público de Dados que configurem ilícitos criminais. Por isso, hoje, o PSD, em vez de uma pergunta, lança-lhe dois réplicas. Pode garantir aqui que nenhuma escola será olhada de forma diferente por essa centralidade, que às vezes é a 5 de outubro, por participar às autoridades? Está disponível para hoje, nesta comissão e perante os deputados e a comunicação social, passar uma mensagem direta e clara de combate à violência escolar, apelando a todos, professores, pais, conselhos executivos, que devem participar dos casos de violência ao Ministério Público e às Forças de Segurança, sem que isso contribua para nenhum preconceito da tutela face às escolas que o fizerem? Acha-se com vontade e coragem para prometer esta mudança ou para continuarmos a varrer para baixo do tapete?
Terminou o seu tempo.
Deixar tudo na mesma. Esta pergunta e este réplico deixo, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra.
Senhor Deputado, eu agradeço muito uma parte das suas palavras, mas de novo aqui não consigo compreender totalmente o alcance do que se pretende. Senhor Deputado, aquilo que me pede, o repto que lança tem um pressuposto errado. Tem o pressuposto de que o Ministério da Educação, em particular a Ministra, porque é a Ministra que é desafiada, que trata de forma desigual, que discrimina negativamente, reprime até, quem sabe, as escolas que fazem a participação à Procuradoria dos casos de violência que ocorrem no seu espaço. E isto é uma presunção absolutamente inaceitável, com base em que é que o Sr. Deputado faz afirmações ou lança réplicas desse tipo. Qual é o caso que o senhor conhece de que a Ministra ou o Ministério da Educação tenha punido ou penalizado uma escola pelo cumprimento do seu dever? se há casos de algum serviço do Ministério da Educação, algum funcionário ou alguém que o tenha feito, a regra é sempre a mesma. É preciso conhecer quem é o funcionário, quem é o serviço, qual é o caso para poder agir. Lançar a suspeição com base em presunções não é aceitável. Não é aceitável. Como não é aceitável que o Sr. Deputado, de uma forma explícita, ignore todo o trabalho que o Ministério da Educação tem feito. Por um lado reconhece, mas depois no passo a seguir ignora, porque diz que o Ministério da Educação não tem tido uma atitude proativa. Retomar o projeto TAPE, tê-los dinamizado, ter tido uma política de discriminação positiva dessas escolas, justamente nos locais circunscritos em que o problema da violência é mais grave, como o Sr. Deputado reconhece, não é uma atitude proativa. Reformar o gabinete de segurança, reformar o mecanismo de participação das ocorrências, nomear os coordenadores nas escolas, têm um rosto. A segurança escolar, hoje, em cada um dos agrupamentos, tem um rosto, tem um responsável que pode ser interpelado, que pode ser chamado, que pode ser ouvido, que pode testemunhar sobre o que se passa no espaço da escola. Maior abertura, maior transparência, maior proatividade. Gostava que o Sr. Deputado me dissesse o que é que sugere em termos de proatividade e não pura retórica, porque o repto que o Sr. Deputado me lança é de pura retórica, é de que solicita à Ministra que venha aqui prometer coisas que são absolutamente... mas que são ridículas, porque não, custa mais fazer, Sr. Deputado. Custa muito mais fazer do que vir aqui declarar intenções. Não venho aqui ao Parlamento declarar intenções, como não o faço no espaço do Ministério. Aquilo que faço é política educativa. E aquilo que o Sr. Deputado não fez foi discutir a política educativa em matéria de segurança escolar. É agarrar em cada uma das medidas concretas que foram lançadas e discuti-las. Quais são as suas insuficiências, quais são as suas dificuldades de concretização, quais são os efeitos não esperados, qual é o seu potencial de resultados positivos. É isto que não é feito, Sr. Deputado. E para retórica ou para declaração de intenções, não conte comigo, Sr. Deputado. Estou mesmo aqui para fazer política, não para dizer que vou fazer política. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As boas-vindas e as boas-tardes aos membros do Governo, Sra. Ministra da Educação, Sr. Secretário de Estado. Esta temática da violência nas escolas tem sido acompanhada por esta Comissão e a questão essencial que se coloca sempre na base é a da situação económica e social que se vive no país, que obviamente motiva também uma degradação significativa das condições de vida da população, pelas quais e pela qual este Governo é o claro responsável e que, portanto, independentemente dos paliativos que possa vir a tomar de forma ainda assim diferenciada no território, o problema persistirá com uma expressão assinalável. Isto não significa, e aqui estamos de alguma forma de acordo, não significa que se viva uma situação totalmente calamitosa no ensino público, que as escolas sejam um cenário de guerra. Significa, no entanto, que sim, há problemas e que com expressões diversas, mas que de facto consistem em algo que deve preocupar transversalmente a sociedade. Hoje nos jornais, em função do encontro internacional sobre a violência nas escolas, vinha uma nota interessante. Uma nota interessante e que eu julgo que devemos todos partir dela para fazer uma análise do problema da violência e da indisciplina nas escolas, que é a escola não se dá bem com ambiente prisional. O ambiente prisional não é ajustável à escola e não beneficia de maneira alguma a limitação de comportamentos violentos ou indisciplinados. Julgo que logo aqui temos algumas diferenças entre as diversas forças políticas e nomeadamente o Governo, porque do conjunto de medidas que esta Assembleia aprofundou, para as quais todos os grupos parlamentares deram contributos, obviamente de formas diferentes, várias constavam, entre as quais a constituição de equipas multidisciplinares, o investimento em instalações, a dinamização de iniciativas em conjunto com os estudantes para que os envolvêssemos diretamente na criação de um ambiente de bom convívio em meio escolar, mas, curiosamente, o Governo optou exclusivamente por outros dois pontos, curiosamente contidos num projeto de resolução que foi também subscrito pelo Partido Socialista, que foi o de um Código Penal para os estudantes, a que chamou o novo Estatuto do Aluno, e da videovigilância, que agora apresenta já de uma outra forma. Porque na altura, quando o grupo parlamentar do PCP questionou o Governo sobre as intenções da videovigilância, foi-nos dito, e foi dito nesta Assembleia, que seria exclusivamente para horário não letivo e para a vigilância de bens, e para a vigilância dos equipamentos. Mas hoje ouvimos aqui, e temos no Plano Tecnológico da Educação anunciado, esta nova fase do Plano Tecnológico da Educação anunciado na passada semana, a clara ideia de que a videovigilância terá como intenção objetiva minimizar ou controlar a segurança nas escolas. Portanto, não se refere de maneira nenhuma, e pelo contrário, até dá a entender o contrário, a vigilância exclusivamente em horário não letivo, portanto, em horário em que os estudantes não se encontram na escola, e para a proteção de bens. Pelo contrário, dá a entender que existe uma perspectiva de controlo direto do comportamento e da vivência diária dos estudantes. Ao mesmo tempo, no mesmo plano, está na mesma coluna o cartão. E o cartão fala também, insere-se na mesma linha, portanto, o controlo de entradas e saídas, o controlo da assiduidade, e, portanto, vem lá um complemento, que é o da videovigilância. Era uma pergunta que deixávamos gostar ao Ministério, se de facto está a pensar utilizar a videovigilância como forma de mitigação, digamos assim, dos fenómenos de violência, ao invés daquilo que foi dito, que seria apenas para salvaguardar bens. Senhora Ministra, ficámos a saber numa audiência que fizemos aqui na Assembleia, no âmbito deste trabalho, que o Ministério da Educação vai avançar em todas as escolas com os gabinetes multidisciplinares, os gabinetes de intervenção. Saudamos essa medida do Governo, se ela de facto for para a frente. Não compreendemos, portanto, a posição do Partido Socialista perante a proposta do PCP para a criação destes gabinetes, que, aliás, apelidou de tudo, desde despesista a desproporcionada. Portanto, a orientação é clara, é a da criação de um gabinete. Pena que tenha chegado à Assembleia da República desta forma, numa audição, através do Sr. Coordenador...
Terminou o seu tempo, Sr. Dr. Miguel Tiago.
Da inovação curricular. Uma última questão, Sra. Ministra. A escola segura, por exemplo, no Distrito de Setúbal, funciona apenas para uma freguesia em que existem mais de 8 mil estudantes por cada turno, existe um agente.
Tem que concluir, Sr.
Deputado. É este o estilo de escola segura que, de facto, devemos promover.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou de novo a palavra à Sra. Ministra da Educação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Gostava de poder dar um contributo para o tranquilizar no que respeita às intenções do Ministério da Educação com os sistemas de videovigilância a instalar em todas as escolas, bem como com a generalização do cartão do aluno. A proposta de diploma que está a ser trabalhada irá, em qualquer caso, a consulta prévia da Comissão Nacional de Proteção de Dados Individuais e procuraremos neste projeto ter o equilíbrio que, melhorando a segurança e, portanto, mitigando as ocorrências de ataque à escola, digamos assim, possam, apesar de tudo, manter a proteção da individualidade e da dignidade de alunos e de professores de tudo o que se passa na escola. E, portanto, há regras que serão claras, que serão transparentes, que poderão ser discutidas e, sobretudo, temos que confiar, porque é um pressuposto muito importante neste projeto, no sentido de responsabilidade e na credibilidade das escolas, de quem as gere, de quem as dirige e dos adultos que exercem a sua atividade profissional nesta escola e que são serão os principais responsáveis pela utilização destes meios tecnológicos que serão colocados ao seu dispor, em qualquer caso, sempre com regras. Mas estamos de acordo que a escola não deve ter um ambiente prisional, não é esse o nosso objetivo, mas concordamos todos que deve ser protegida. Todos os dias nos jornais assistimos a relatos de assaltos que são feitos às escolas por causa do equipamento. As escolas tornaram-se atrativas, como dizia há pouco, desse ponto de vista, e precisamos absolutamente proteger as escolas desses atos de vandalismo. Eu registei o que me diz sobre a Escola Segura em Setúbal, irei ver o que é que, se os meios são ou não suficientes e se é necessário algum reforço. Sobre a proposta da criação dos gabinetes de aluno ou dos gabinetes de apoio, não sei ainda qual é a designação que terá, mas a possibilidade de ter um espaço de trabalho com os alunos para efeitos múltiplos, incluindo as questões da orientação vocacional, enfim, um conjunto vasto de temas. Não sei qual é ainda a designação, o formato que estamos a trabalhar. Certamente que é uma proposta diferente da do Sr. Deputado, e por isso haverá divergências entre o Partido Comunista e o Partido Socialista no que respeita à apresentação destas propostas. Mas, enfim, há um acordo em relação ao princípio, à importância da iniciativa e da medida, e isso já é um aspecto que considero positivo. Gostava ainda de aproveitar o tempo para referir ao Sr. Deputado que, se há política educativa que tem tido a preocupação com as condições sociais das famílias, com a diminuição da desigualdade social, através da diminuição da desigualdade escolar, é a política seguida em matéria de educação por este Governo. E lembro-lhe só, e gostava que quando o Sr. Deputado voltasse a referir a questão do contributo da política educativa para a diminuição das desigualdades sociais, não esquecesse a escola a tempo inteiro, as refeições escolares, o transporte escolar, as atividades de enriquecimento curricular, que criaram no espaço da escola pública de primeiro ciclo, de facto, o acesso a recursos escolares, a recursos informativos até, a recursos trabalho que antes não estavam disponíveis para as nossas crianças do primeiro ciclo. E isto eu considero que é um contributo inimaginável há 3 anos. Parecer-nos-ia a todos impossível reformar a escola do primeiro ciclo com a reforma que fizemos, criando de facto uma escola do primeiro ciclo mais igual, uma escola de primeiro ciclo mais qualificada e, por isso, também podendo contribuir para a diminuição das desigualdades sociais e para a diminuição das desigualdades escolares.
Muito obrigado. Vamos agora dar a palavra à Sra. Deputada Ana Draco, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tentarei ser o mais breve possível e respeitar o tema desta primeira ronda, ou seja, tenho a certeza que teremos oportunidade de discutir todas essas medidas na segunda ronda, até o facto de termos hoje crianças em Portugal que farão todo o seu primeiro ciclo dentro de contentores, graças ao processo de racionalização da rede de escolas do primeiro ciclo. Mas eu queria falar sobre as questões de violência e de segurança na escola. Senhora Ministra, como sabe, em torno de alguns incidentes relacionados com questões de indisciplina na escola, houve, digamos que, uma vaga alarmista sobre as questões de violência e provavelmente é isso que nos conduz à audiência de hoje ou a esta primeira ronda. Eu acho que sobre as questões de violência escolar devemos, obviamente, dar toda a atenção e todo o espaço de debate. Embora os dados de que dispomos digam que são relativamente circunscritas este tipo de ocorrências, eu acho que, obviamente, elas merecem toda a nossa atenção. Acho que, contudo, os dados nos indicam que nós estamos perante escolas diferentes, ou seja, não é a organização escolar em si que gera violência escolar, é o contexto social onde as escolas se inserem que conduz a casos de violência escolar, ou seja, há uma violência no contexto social que depois se manifesta, que é exterior à escola, mas que se manifesta na vivência escolar. E, portanto, eu creio que a questão que temos perante nós é pensar como é que as escolas podem contribuir para desarticular
essa violência que vem de fora e, de alguma forma, como é que elas respondem, seja nas condições em que não controlam todas as condicionantes. Creio mesmo que ignorar ou menorizar a questão da violência escolar só leva a criar um novo campo para qualquer tipo de arroubos mais autoritários e creio que, portanto, devemos enfrentar esta questão em toda a sua seriedade. Por isso, creio que cabe às diferentes instituições e às forças políticas ter um discurso claro sobre esta matéria. A violência escolar não tem uma resposta fácil e imediata, creio eu. Creio que ela exige diferente tipo de instrumentos, mas exige algum tipo de proatividade que não seja meramente a questão da vigilância, da videovigilância ou sequer da escola segura. Ou seja, a escola pública tem também a responsabilidade de se articular com instituições locais no sentido de prevenir a ocorrência da violência escolar. E acho que é nessa matéria que há ainda muito a fazer. Gostaria também de perguntar à Sra. Ministra, o Dr. Luís Capucha anunciou, de facto, numa audição que esta Comissão teve a oportunidade de fazer, a vontade do Ministério da Educação de criar estas equipas multidisciplinares. O que eu acho que é necessário esclarecer é que tipo de valências estes gabinetes vão ter. Ou seja, desde há vários anos a esta parte, que nós percebemos que a escola pública deve conter exatamente para responder a tudo o que é exterior à escola, mas que cai dentro da escola, as capacidades e as valências de técnicos de serviço social, de psicólogos, de mediadores socioculturais, que são cada vez menos nas escolas. E, portanto, é preciso perceber quais são as intenções do Ministério da Educação no que toca a este tipo de valências, a vontade de integrar e, portanto, de contratar pessoas que tenham este tipo de habilitações e de capacidades de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Educação para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada Nadrago. Estou muito de acordo com algumas das observações que aqui nos trouxe, algumas das considerações que desceu em torno do tema. Gostava de lhe responder, em primeiro lugar, à questão das equipas multidisciplinares. Não é verdade que os recursos técnicos, digamos assim, em psicólogos e outros técnicos de apoio, que são de facto escassos, são tradicionalmente escassos, as nossas escolas, por tradição, sobrevivem sobretudo com o trabalho dos professores, é o grupo profissional maioritário nas nossas escolas, e precisamos de políticas que diversifiquem estas competências, digamos assim, no interior da escola. O próprio progresso tecnológico, mas também o progresso organizacional, exige que se dê uma atenção particular aos recursos humanos especializados, digamos assim, com presença na escola. Em todo o caso, sendo escassa, concordando consigo que tem sido escasso o número, a disponibilidade destes técnicos, o número destes técnicos presentes na escola, não é verdade que tenham diminuído, pelo contrário, têm aumentado. Têm aumentado os recursos para a manutenção e a conservação de espaços escolares, têm aumentado para a manutenção e conservação do equipamento, têm aumentado para as bibliotecas escolares, têm aumentado o número de psicólogos. Perguntar-me-á, em número já suficiente, diria que temos trabalho a fazer e é esse trabalho que estamos a fazer para a criação das tais equipas multidisciplinares, que nas escolas TAPE estão já constituídas e no fundo, permitem-nos ter pelo acompanhamento que fazemos do trabalho destas equipas multidisciplinares, perceber o que é que pode ser a generalização deste tipo de projetos, embora as necessidades das escolas sejam muito diferentes, também é a nossa intenção respeitar aquilo que vier a ser a formulação de necessidades por parte de cada escola, não tencionamos ter nenhuma diretiva centralizadora sobre a identificação dessas necessidades e, portanto, o que eu penso é que estas equipas multidisciplinares podem ter formações diversas em função daquilo que é a realidade da própria escola. Pois quando a Sra. Deputada diz que há muito a fazer, há evidentemente muito trabalho a fazer e nesta área, na área da relação da escola com o seu exterior imediato, mas também com o exterior mais abrangente, digamos assim. Considero, todavia, que em matéria de indisciplina, menos em matéria de violência, mas em matéria de indisciplina, há muito a fazer ainda no espaço de sala de aula. Há muito trabalho a fazer na criação de condições para que os professores ou as equipas de professores possam responder àquilo que é muitas vezes verbalizado pelos professores como a heterogeneidade dos alunos. O desafio que a escola pública tem hoje pela frente é um desafio que não tem paralelo com nenhum outro momento de vida da história das escolas. É um desafio único, muito mais difícil, muito mais exigente, que é o desafio de proporcionar a todos uma escolaridade básica de 9 anos. Isso não existiu nunca, em momento nenhum, da nossa história de educação. Existe hoje, desde há 20 anos, e é um desafio de uma enorme dificuldade de concretizar. E é difícil no exterior da escola, digamos assim, na relação que a escola estabelece com o seu exterior, mas é difícil também a concretização destes objetivos no interior, no espaço da sala de aula, no cotidiano dos professores com os seus alunos. Isto é difícil. E há muito trabalho a fazer na diversificação das ofertas formativas, dos instrumentos de trabalho, dos instrumentos de avaliação. Eu diria que é o grande campo de trabalho para os próximos anos, é trabalhar com os professores na aquisição de competências, de recursos, de meios, de técnicas que permitam, no espaço da sala de aula, a concretização do objetivo de integrar todos, escolarizar todos, proporcionar a todos aprendizagens de qualidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita, por 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado e responder de imediato àquilo que foi um pedido há poucos minutos nesta sala da Sra. Ministra, que está saturada de ouvir críticas, mas queria era que olhassem para as políticas e dissessem o que é que falta fazer, ou como é que avaliam as políticas em campo para que, de algum modo, elas possam ajudar a resolver as situações. Partindo do princípio que a Sra. Ministra admite que não tenhamos todos a mesma leitura sobre as mesmas coisas, até porque vivemos num Estado de Direito Democrático, naturalmente eu vou responder-lhe exatamente à sua solicitação. E quero dizer-lhe que não faço parte do leque de pessoas que considera que o espaço ideal de violência no nosso país são as escolas, e particularmente as públicas, e que não confundo violência com indisciplina, e que considero que, graças ao excelente trabalho dos docentes e das associações de pais, e até de algum trabalho entre as escolas e as autarquias, os espaços das nossas escolas são, no fundamental, espaços seguros. Políticas públicas da sua responsabilidade que, na minha opinião, deviam ser avaliadas naquilo que era uma leitura comparativa no que é que essas mesmas políticas podem ter resultado em espaços de indisciplina e de violência, facilitadores desses espaços. Por exemplo, a ausência de estabilidade dos auxiliares de ação educativa. Todos os senhores deputados que andaram às escolas ouviram dizer isto. Eu estou de acordo com os docentes, com os conselhos executivos, com os pedagógicos que disseram isto. E a Sra. Ministra, qual é a sua opinião? Acha que a ausência de formação destes auxiliares, a sua instabilidade, todos os anos a saber que não sabem se continuam, se vão para a rua, se são despedidos, não acha que esta é uma área de intervenção para a estabilidade, para a disciplina e para a não violência? Outro aspecto. A ausência de especialistas, diz a Sra. Ministra, e cumprimento-a por isso. Finalmente, equipas pluridisciplinares. Penso que, quando fala de pluridisciplinares, é na verdadeira acepção da palavra. Espero bem que o sejam. Mas, não tenha dúvidas, visitámos escolas que não têm um único psicólogo. Que, quando o menino, num estatuto de violência ou de instabilidade emocional, precisa de um psicólogo, os pais que o paguem ou recorram à Segurança Social para que a Segurança Social lhes arranje um psicólogo e, até às vezes, apoio jurídico. Porque a escola não tem esse mesmo apoio. Portanto, cumprimento-se, de facto, isso foi para funcionar. Falta de tempo nas escolas para refletir sobre estas matérias e discutir no âmbito da escola, com os pais, com os auxiliares e com os professores. Dizem os professores que não têm tempo. A Sra. Ministra mandou-lhes tanto trabalho administrativo para fazer, tantas fichas, tantos papéis para preencher, tantas circulares para lerem, que uma das escolas que eu visitei com a Sra. Deputada Fernanda Teixeira nos era pedir que dissessemos à Sra. Ministra, e eu dou-lhe agora aqui um recado, que arranje um gabinete jurídico para todas as escolas. Porque os professores não são advogados, vou terminar, não são advogados, não são juristas e não conseguem responder nem a 50% das solicitações administrativas da Sra. Ministra. Colocava uma última questão. Será também que a medida tomada para a Sra. Ministra do encerramento das escolas deste país para acumular crianças, de 250 crianças, 300 crianças, garantindo aqui nesta Assembleia que as alternativas eram para cumprir e que não se fechavam escolas sem alternativas, sabendo nós que isto
tem
não é
concluir,
verdade,
senhora deputada,
os centros educativos não foram feitos, que há raríssimas respostas, que há fundamentalmente são contentores e meninos acumulados. Se
que isto também não foi uma medida de política educativa que não ajudou na violência e não ajudou na disciplina nas escolas.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Só gostava, já agora, também um pouco mais de rigor. Eu costumo exprimir-me pelas minhas próprias palavras. Eu não disse que estava saturada de ouvir críticas. Nunca me ouvirá ter uma expressão equivalente a isto. Foi a senhora deputada que pôs na minha boca que eu estava saturada de ouvir críticas. Não estou saturada de ouvir críticas. E, portanto, um pouco mais de rigor na forma como atribuímos aos outros intenções, frases, etc., era conveniente. Mas agradeço-lhe o esforço que fez de se pronunciar sobre algumas medidas de política em concreto, noutros casos não foi sobre medidas de política, foi sobre problemas, mas em qualquer caso é com gosto que lhe respondo, evidentemente. O que gostava de lhe dizer é que, no que respeita, são dois problemas que colocou em relação aos auxiliares de educação. Foi este governo que foi o responsável pela estabilidade daquilo que é o grupo profissional mais importante na escola, que são os professores. Colocámos os professores por 3 anos, uma ambição que as escolas tinham há muito tempo, só foi possível com este governo. E é também nosso objetivo, e temos vindo a fazer, criar condições de estabilidade. A senhora deputada depois misturou aqui também as questões da formação. É nossa intenção também, neste verão, passaremos mais 1.600 funcionários não docentes de contrato a termo para contratos definitivos. É este um trabalho que temos vindo a fazer ao longo destes últimos 3 anos, como sabe, e este verão voltaremos a dar mais um passo no sentido de criar melhores condições de estabilidade e também de formação para este pessoal, que é, muitas vezes, um pessoal indispensável ao bom funcionamento das escolas, sobretudo estes casos de contratos a termo. São técnicos mais jovens que fazem um grande esforço nas escolas e reconhecemos que não tinham as melhores condições de trabalho, mas estamos a tentar resolver esse problema. Depois, o problema que levantou sobre o excesso de trabalho dos professores. Eu deixo uma pergunta à senhora deputada. É ou não necessário o trabalho dos professores para a escola e para os alunos? Não tem sentido, na minha opinião, falar em excesso de trabalho. Tem sentido é falar em trabalho adequado e necessário àquilo que são, aquilo que é o funcionamento da escola, àquilo que são as necessidades de trabalho com os alunos. Esta é que é a questão. E a minha pergunta é, estão ou não os professores a fazer o trabalho que é necessário, diria mesmo imprescindível e insubstituível, e está ou não dentro do seu horário de trabalho? Senhora deputada, conhecer algum caso de abuso no uso do horário de trabalho dos professores? De novo, faço o favor de informar o Ministério da Educação, porque o nosso objetivo é apenas que sejam cumpridas escrupulosamente aquilo que são as regras. De resto, se o trabalho é muito, é porque ele é muito necessário à escola e aos alunos. Sobre o encerramento das escolas, também gostava de, a senhora deputada Ana Drago não está, tenho pena de lhe referir a questão dos contentores. Eu devo-lhe dizer que eu fui pessoalmente responsável pelo encerramento de uma escola em Lisboa e o funcionamento dessa mesma escola em contentores no espaço de uma escola básica do Ministério da Educação, uma escola de segundo e terceiro ciclo. E devo-lhe dizer que não tenho nenhuma dúvida de que as crianças estão melhores nesses monoblocos que têm ar-condicionado, que têm todas as condições, do que os monoblocos e os espaços em que estavam colocadas. Não tenho nenhuma dúvida e desafio a senhora deputada a visitar comigo o que é que são os restos desta escola que eu fechei e o que é esta escola que funciona em monoblocos na Pedro de Santarém, até lhe digo qual é. A minha escola era a pior de Lisboa, tinha-me sido sinalizada como a pior escola da cidade de Lisboa, fui visitá-la, considerei absolutamente intolerável que aquela escola continuasse aberta. A crise que estava instalada na Câmara de Lisboa, infelizmente, não permitia outra solução e assumiu o Ministério da Educação a responsabilidade por proporcionar a estas crianças uma alternativa melhor do que a que tinham. É só sobre esta afirmação que eu me responsabilizo, senhora deputada, é que as alternativas foram sempre melhores. Senhora deputada, pergunta, eram as ideais? Não são as ideais na maior parte dos casos. Até ao final do próximo ano
será construída no espaço da Pedro de Santarém uma escola de primeiro ciclo nova à responsabilidade da Câmara. Estou-lhe a falar de uma escola que é um exemplo, paradigma do que se passou com muitas outras escolas. Aquilo que é o meu compromisso assumido aqui nesta Câmara é que as soluções propostas foram sempre negociadas e eram, em qualquer caso, soluções mais qualificadas do que aquelas que eram as situações em que as crianças se encontravam. E eu também não consigo compreender como é que há agora tanta insatisfação com as crianças que estão nos monoblocos que têm todas as condições, que são espaços modernos e confortáveis, que protegem as crianças do frio e do calor, e nunca ouvi nenhum protesto em relação às escolas isoladas, degradadas, que eram escolas em que ninguém queria estar, nem os professores, nem os alunos, nem o pessoal administrativo. E, portanto, acho que se está a fazer um esforço, o Ministério da Educação e as autarquias estão a fazer um esforço para resolver este problema. Fechámos cerca de 2.000 escolas. Não precisaremos de fazer mais nenhum esforço adicional, porque as que restam fecharão por si. Conseguimos provar ao país, conseguimos provar às famílias destas crianças que aquilo que lhes propomos é melhor. E os resultados estão aí. É que uma vez encerrada uma escola, quando os jornalistas voltam à escola alternativa, à escola acolhedora dessas crianças, não encontrou um único caso de insatisfação por parte das famílias ou por parte das crianças. As soluções foram sempre melhores, mesmo não sendo as ideais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou de novo a palavra ao grupo parlamentar requerente desta audição, neste caso através do Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, e muito brevemente, eu gostava que ficasse claro o seguinte: quando se destacam factos ou acontecimentos relacionados com a problemática da violência nas escolas, não se pretende criar nenhum ambiente de alarme. Bom, o que se pretende é que, a partir da análise desses factos, se consiga perceber qual é que é a abordagem que deles quer fazer o Ministério da Educação. E das respostas que aqui forem dadas, poderemos nós perceber qual é que é a abordagem que a Sra. Ministra pretende dar a esta questão. E é por isso que lhe vou colocar três ou quatro questões concretas. A primeira tem a ver com um estudo da Procuradoria-Geral da República, feito aqui na área da Grande Lisboa, nomeadamente no Conselho de Sintra, e que relata o facto de haver alunos que usam armas, nomeadamente armas que, atenção, pelo seu calibre, consideradas, segundo a lei das armas, armas de guerra. Bom, e o Sr. Procurador-Geral da República disse até que, bom, e facas, essas são às centenas. É verdade que um aluno que está com uma pistola não tem obrigatoriamente que a usar, mas convenhamos que aumenta o grau de risco. E, portanto, sobre isto temos que conversar e temos que ver o que fazer quando se sabe que há centenas de alunos que usam facas e alguns, mais de 100, foram apanhados na posse de armas. A pergunta que lhe coloco é esta: que informações tem sobre esta matéria o Ministério da Educação? Dois, em face disto, o que pretende fazer, ou entende que estes dados não são dignos de registro? Segunda questão, a questão dos grupos ou gangues nas escolas, estamos-se como entender, que o Sr. Procurador-Geral da República disse que são grupos que se organizam nas escolas e que depois, que há fora, se organizam como gangues de delinquentes. O Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos, minimizou este alerta. A questão que eu gostava de lhe colocar, Sra. Ministra, é qual é o valor que dá a este alerta do Sr. Procurador-Geral da República e o que pretende fazer sobre isto. Terceiro caso é o caso da escola do Barreiro, que há pouco lhe falei, que, aliás, do qual foi dado conhecimento a título pessoal ao Sr. Procurador-Geral da República, mas a questão que gostava de lhe colocar é esta: é se já tinha ou não conhecimento deste facto, se sabe se foi feita participação às autoridades competentes deste facto, o que tenho a dizer sobre a queixa que os pais fazem de que o Conselho Executivo pediu e pressionou para que não fosse feita participação, e se em face disto, se o Ministério tomou ou não alguma posição, porque esta escola é uma escola do Estado, para dar indicação àquele Conselho Executivo para que seja feita
participação às autoridades competentes. A senhora ministra não tem culpa do que aqueles miúdos fizeram.
Terminou o seu
mas
tempo.
É da sua responsabilidade agir em consequência. É isso que gostávamos de saber. O que é que fez?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à senhora ministra para responder.
Oh, Sr. Deputado, há uma matéria sobre a qual temos que nos entender. É que as declarações do Sr. Procurador da República lhe respeitam a ele e só ele pode ser responsabilizado e interrogado sobre as declarações que faz. Bem sei que o Sr. Deputado já aqui referiu o ping-pong, houve um Sr. Deputado que referiu o ping-pong, não há qualquer ping-pong. As declarações do Sr. Procurador-Geral da República respeitam ao Sr. Procurador-Geral da República e eu agradeço aos Srs. Deputados que coloquem a ele as questões sobre as afirmações que ele faz. Não podem comprometer o Ministério da Educação, menos ainda a Ministra da Educação, com essas declarações. E, portanto, eu devo-lhe dizer que não conheço qualquer estudo, não me foi entregue, não foi entregue ao Ministério da Educação, qualquer estudo promovido, acompanhado, enfim, o que quiser, pela Procuradoria-Geral da República. Aquilo sobre que lhe posso falar são sobre os dados estatísticos que o Ministério da Educação publicou em dezembro de 2007. Em dezembro de 2007 publicámos nós os dados, tornámos-los públicos, em que vem a informação em que 2% das ocorrências eram de facto devidas, eram ocorrências de posse ou uso de arma. 2% das ocorrências eram ocorrências de porte ou uso de arma. O Sr. Deputado, que acusa o Ministério de lançar véus púdicos sobre a realidade, está aqui o véu púdico sobre a realidade, foi tornado público em dezembro de 2007. E, portanto, é tudo o que lhe posso dizer. Aquilo que fizemos, o Sr. Deputado pergunta o que fizemos, ignorando de novo aquilo que já sabe, que foi toda a política educativa nesta matéria, reformámos o Gabinete de Segurança, reformámos o sistema de ocorrências, reforçámos o programa Escola Segura, nomeámos os coordenadores de segurança nas escolas, enfim, todo um conjunto de medidas de política integrada, articulada, que permitiu resultados, como o Sr. Deputado de novo ignorou, mas conhece, porque certamente teve a oportunidade de visitar algumas destas escolas. Sobre a Escola do Barreiro, que refere, também não sei do que é que o Sr. Deputado está a falar. Faça favor de me fazer chegar, se quer que eu me pronuncie e que lhe responda alguma coisa ou que solicite aos serviços uma resposta, vai ter que me fazer chegar. Não é dizer nesta interpelação que há um caso que entregou ao Sr. Procurador pessoalmente, em mão, etc. E o que é que eu posso dizer sobre isso? Eu não posso dizer nada, evidentemente, não conheço. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Educação.
Ah, só para dar, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, é só para dar um dado adicional em relação à intervenção há pouco da Sra. Deputada Ana Drago e da Sra. Deputada Luísa Mesquita sobre a questão dos técnicos e das equipas multidisciplinares, para dizer que nós este ano colocámos mais 185 técnicos e mais 62 pessoas com funções técnicas de apoio nas equipas multidisciplinares das escolas TEIP, dos Territórios de Intervenção Educativos de Intervenção Prioritária. Ou seja, na totalidade, 257 adicionais ao que já tinham.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminámos a nossa primeira ronda. Vamos iniciar a segunda ronda. E para esse efeito, usa da palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu quero referir-me nestes 5 minutos apenas a um tema, apresentando aqui uma visão crítica da atitude do Governo, nomeadamente sobre aquilo que eu qualificaria como a obsessão facilitista deste Governo. Mas antes disso, me permita apenas, Sr. Presidente, um apelo prévio à Sra. Ministra da Educação, para que, um apelo ao seu fair play democrático, eu diria, para que interprete as minhas palavras e as minhas críticas como sendo iminentemente e meramente ao nível das políticas que são assumidas por este Governo. E, portanto, eu agradeceria se as respostas também fossem colocadas a este nível, sem considerações de índole pessoal, que acho que não enobrecem nem engrandecem nenhum dos presentes. Para dizer, indo ao que aqui nos traz, para dizer que na minha ótica o Governo, e na ótica do Partido Social Democrata, o Governo tem dado sinais sistemáticos de incentivo a facilidade do ponto de vista do nosso sistema educativo e de, pelo contrário, desincentivo ao esforço, ao trabalho, ao rigor, à exigência, que na minha opinião são fundamentais para preparar as nossas crianças e os nossos jovens para o futuro. E faço esta crítica objetivando com dados muito concretos, que certamente a Sra. Ministra não precisará que lhe recorde, mas para que não fiquem dúvidas, eu lembro-me que o novo estatuto do aluno foi um sinal muito preocupante e nós não auxiliámo-lo em devido tempo. Um aluno hoje, se faltar o ano todo, justificada ou injustificadamente, tem direito a fazer uma prova e assim passar de ano. Foi com este governo que acabaram as provas globais no nono ano. Foi com este governo que acabou o exame a filosofia no final do ensino secundário. Foi com este governo que, no âmbito do programa Novas Oportunidades, se passou a dar equivalência ao nono ano, através de cursos de educação-formação, para jogador de futebol, nomeadamente com folhetos promocionais, dizendo aos alunos que se fizerem uns dribles curtos, uns remates à baliza e uns passos em profundidade, escusam de estudar matemática portuguesa e línguas estrangeiras porque têm o nono ano. Com folhetos promocionais, repito. Foi com este governo que a avaliação das escolas passou a estar também condicionada pela redução do número de reprovações que é dada aos alunos, desincentivando assim os professores a reprovarem os alunos. Foi com este governo que a avaliação dos professores passou a estar indexada às notas que os próprios professores dão aos seus alunos. Foi com este governo que os exames, numa medida administrativa, passaram todos a ter mais 30 minutos de tolerância, o que no mínimo distorce, o Sr. Ministro concordará, distorce a comparabilidade entre exames de um ano para outro, porque por si só irá inflacionar as notas. E foi por último com este governo que assistimos àquilo que nos últimos dias se tem verificado um pouco por todo o país, que é a opinião generalizada, desde a Sociedade Portuguesa de Matemática, a Confederação Nacional de Independentes Pais e Encarregados de Educação, da CONFAP, da Associação de Famílias Numerosas, da Associação de Professores Portugueses, da Associação de Professores de Matemática, personalidades como, por exemplo, o professor Nuno Kratos, a generalidade dos professores que foram ouvidos pela comunicação social, dos pais, de alunos, etc., os exames são muito fáceis na sua generalidade. E o mais preocupante para mim nem é estas opiniões, Sr. Ministra. É uma opinião que eu vi de uma aluna, na televisão ontem, que disse, estou a citar, não sei para que é que andei a resolver exercícios tão complicados durante o ano letivo, nas aulas e no meu estudo em casa. E isto é que me parece preocupante. É porque o Partido Socialista não está a compreender, mas o problema é que provavelmente esta aluna no próximo ano já não perderá tanto tempo a estudar em casa e a estudar nas aulas. E é este sinal que me parece muito preocupante para o nosso futuro. Isto é um convite ao desleixo que deveria ser preocupante por parte da Sra. Ministra da Educação. E a verdade é que o Governo tem reagido com agressividade perante quem apresenta críticas, é verdade, mas sem ter qualquer humildade no sentido de reconhecer que, no mínimo, há uma sensação e um sentimento generalizado de facilidade no nosso sistema. De peritos, de professores, de pais, de alunos, de todos os agentes envolvidos, menos o Ministério da Educação. Aliás, não deixa de ser sintomática a afirmação que a Sra. Ministra proferiu na televisão quando disse que, para mim, estou a citar, a única fonte credível é o Ministério da Educação. Isto é mais próprio, eu diria, sem querer ser indelicado, mas o Sr. Ministro reconhecerá que isto é um pensamento muito pouco próprio de regimes democráticos. Eu acho que nós temos de ouvir todo e todos e temos de reconhecer que há fontes credíveis também fora de nós próprios, digamos assim. Não é? E por isso, Sr. Ministro, deixo duas questões. Por um lado, dizer-lhe o seguinte. O Sr. Ministro afirmou, e nós até concordamos, o PSE concordou com isso, que o sistema de avaliação de professores que vigorava até ao início deste ano não era rigoroso nem credível, e dizia a Sra. Ministra, porque eram muitos os que progrediam, nomeadamente a esmagadora maioria. E a Sra. Ministra acha que agora, com 90% de aprovações na generalidade das provas, ou, por exemplo, na prova da feição de matemática do 6º ano, o número de positivas passou de 59% para 82%, isto confere seriedade e credibilidade a estas provas? Por último, Sra. Ministra, para deixar a minha opinião, é que o que está em causa é que, de facto, o Governo quer resultados estatísticos, mas não está preocupado, ou pelo menos suficientemente preocupado, com a melhoria da qualificação dos portugueses. Isto é que é o ponto. E por isso, Sr. Ministro, para nós isto é batota.
Terminou o seu tempo, Sr.
Isto é batota, estar a adulterar aquilo que são resultados por uma via que não é substantiva, digamos assim. E por isso, usando uma terminologia para terminar, Sr. Presidente, que é um chavão, eventualmente retórico, mas isto na democracia parlamentar nós temos de recorrer às palavras para manifestar as nossas convicções, eu acho que este Governo tem-se mostrado muito preocupado com as próximas eleições, mas muito pouco preocupado com o futuro das próximas gerações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões, pelas questões que aqui levanta, mas, de novo, não considero que tenha nenhuma razão. Se há governo preocupado com o futuro das atuais gerações e das futuras gerações, é este governo, que tem promovido um conjunto de transformações da nossa escola que a tornam mais eficiente, mais eficaz, mais responsável e com melhores resultados. Não consigo perceber o raciocínio que o Sr. Deputado faz em que avalia
a escola sem ser em função dos resultados escolares dos seus alunos. Não consigo perceber quais são os critérios, quais são as dimensões de funcionamento da escola que valoriza, que podem ser mais importantes do que a qualidade das aprendizagens dos seus alunos. Deve haver uma qualquer missão atribuída à escola que nos escapa a todos, que não tem que ver com os resultados escolares dos alunos. Pode ter que ver com qualquer outro critério. Gostava que o Sr. Deputado me dissesse qual é a principal missão da escola, qual é o seu principal objetivo, a razão por que existe e se é ou não em função dessa missão e desse objetivo que ela deve ser avaliada. Gostava de passar uma a uma o seu inventário. O novo estatuto do aluno permite que um aluno falte todo o ano e passe. Indique-me um, Sr. Deputado. Um aluno que tenha passado, tendo faltado todo o ano. Indique-me um aluno. Senhor, desafio a indicar-me um aluno. O senhor deputado, com esta crítica, passa um atestado de incompetência às escolas e aos professores. As escolas têm hoje autonomia para ter os seus próprios regulamentos, para ter as suas regras, para avaliar a natureza das faltas que os alunos dão, e o que o senhor deputado está a dizer é que as escolas, em regra, o que fazem é não ligar nenhuma à natureza das faltas e permitir que um aluno falte todo o ano e passe. Desculpe, é um atestado de incompetência às escolas, não é um atestado de facilitismo ao Ministério da Educação. Provas globais. Eu contraponho às provas globais a introdução das provas de aferição, que são, relembro ao Sr. Deputado, não são feitas por amostra, não são anónimas, não são escondidas do país, são devolvidas ao país, às escolas, aos professores, com a identificação de cada uma das competências, aluno a aluno, item a item, escola a escola. Pela primeira vez o processo é transparente, é rigoroso e as escolas podem complementar a avaliação interna que fazem os seus alunos com a informação externa que recebem. O senhor deputado considera que não servem para nada. É uma afirmação muito negativa e, de novo, desvalorizadora do trabalho que as escolas fazem. As escolas fazem um trabalho absolutamente extraordinário de preparação dos seus alunos para as provas de aferição. Mas o senhor deputado diz, com uma grande ligeireza, isso não serve para nada. Só o responsabiliza a si, senhor deputado. Não responsabiliza mais ninguém, a não ser o senhor deputado. O exame de filosofia. O senhor deputado considera que tudo se reduz à filosofia. Refere o facto de termos retirado a obrigatoriedade de exame de filosofia, mas aumentámos, nunca o país teve tantas horas, nem tantos alunos, nem durante tantos anos a aprender filosofia. Mas o senhor deputado gostava que os alunos dos cursos profissionais fossem examinados, não pelas suas competências específicas e profissionais que aprendem, mas através de um exame de filosofia. O senhor deputado não refere que nós substituímos o exame de filosofia por um exame na disciplina específica do curso que os alunos aprendem. Ignora isso porque lhe dá jeito, senhor deputado. Depois, ainda, a questão do programa Novas Oportunidades e de um exemplo absolutamente lamentável que o Sr. Deputado traz, mas eu quero lhe lembrar que esse mesmo curso de Educação-Formação foi aprovado no tempo do seu governo, Sr. Deputado, ou do governo que o seu partido apoiou. E, portanto, o curso CEF de jogador de futebol, o currículo existe e este programa existe porque foi aprovado, foi previamente aprovado. Nós acabámos com este curso de Educação-Formação, Sr. Deputado. Um curso que os senhores criaram, nós acabamos com ele. Veja lá o rigor e o facilitismo e a exigência. A avaliação das escolas e dos professores, Sr. Deputado, eu gostava que me dissesse, que me respondesse à pergunta qual é a principal missão da escola. É ou não o sucesso educativo dos seus alunos? E se a principal missão da escola é o sucesso educativo dos alunos, diga-me lá se este deve ou não ser um critério de avaliação de todos, dos professores, das escolas, se deve ou não ser um objetivo. E, de novo, quando o Sr. Deputado insinua que os professores, por serem avaliados em função deste parâmetro, vão facilitar a vida a uns alunos, Sr. Deputado, de novo, está a dar tiros nos pés. Está apenas a dizer que os professores são incompetentes para o exercício da sua profissão com autonomia e com o respeito que nos merecem. 30 minutos de tolerância a mais para os exames. Sr. Deputado, já foi explicado tecnicamente sobre os exames, eu depois terei a oportunidade, certamente, de me pronunciar, que o Instituto que faz os exames identificou que uma parte dos maus resultados se deviam ao facto de os exames serem provas de maratona e não provas de conhecimento. E propôs ao Sr. Secretário de Estado que eles tivessem mais tempo para que os alunos pudessem fazer prova dos seus conhecimentos e das suas competências com mais tranquilidade. E foi isso que aconteceu. O senhor diz que é uma medida facilitista. Eu considero que é uma medida de resposta àquilo que são as condições naturais. Eu devo lhe dizer, Sr. Deputado, que os alunos, muito poucas vezes ao longo da sua vida profissional, estarão sujeitos ao desafio que constitui um exame. Muito poucas vezes. O Sr. Deputado, que tem já experiência profissional, sabe que são raras as vezes em que um adulto é sujeito, nas condições em que um aluno é sujeito num exame, a responder, a provar as suas competências, os seus conhecimentos naquelas condições. E, portanto, é, na minha opinião, razoável e legítimo que se lhe deem. Os alunos têm ritmos diferentes, isso está provado, e se o tempo for uma razão para os maus resultados, nós não queremos que o tempo seja uma razão para os maus resultados. Nós queremos que os maus resultados sejam justificados exclusivamente pela falta de conhecimentos ou de competências. O Sr. Deputado diz, mas isto não compara com os anos anteriores. Ó, Sr. Deputado, eu até já vi escrito que não comparava com os alunos de 1929 e que isso era um gravíssimo prejuízo para o nosso país. Não podermos ter exames hoje que comparassem os nossos alunos de hoje com os alunos de 1929. A minha pergunta é quem eram os alunos de 1929? Os nossos avós? Mas o objetivo dos exames é comparar os nossos alunos atuais com os alunos que eram os nossos avós. Alguns, porque, olha, o meu não foi à escola e, portanto, não era sequer comparável. E essa eu devo lhe dizer que deve ser a situação mais comum da maior parte dos avós dos portugueses atuais. E, portanto, o que eu lhe digo significava não comparar com nada. E, portanto, o objetivo dos exames não é comparar com o passado. O objetivo dos exames é cada coorte compara e compete consigo própria. Não é com a do passado. Os alunos, quando se candidatam ao acesso ao ensino superior, que é talvez o motivo mais competitivo que organiza toda a operação de exames, estão a competir entre si. Não é com os do ano anterior, nem com os do ano que há de vir. É entre si. E o exame tem a obrigação de criar condições de avaliação, condições de igualdade, de avaliação dos alunos nessa coorte. E, portanto, é uma falsa questão vir dizer que o exame é mau porque deu mais tempo, não permite comparar com os alunos de 1929. É uma falsa questão, é apenas um argumento falacioso que eu vou-lhe dizer para que é que serve. Para criar incerteza, insegurança, alarmismo junto às famílias. Aqui Del Rey que as crianças não estão a aprender nada. Mas sobre isso, sobre a manipulação das estatísticas, Sr. Deputado, não resisto ainda a responder-lhe já sobre a manipulação das estatísticas. Quando aqui estive em dezembro a apresentar justamente estes resultados estatísticos sobre a segurança nas escolas, sobre a segurança e a violência meio escolar, fui acusada exatamente pelos senhores deputados, de manipulação das estatísticas. As estatísticas não provavam, ou melhor, não confortavam os preconceitos e as ideias feitas, senhores deputados, aqui de El Rey, que a ministra, milagrosamente, nenhum deputado ainda me disse como é que se faz essa história da manipulação das estatísticas, se é no momento da observação, se é no momento do registro, se é no momento de... Qual é o momento em que a ministra faz essa intervenção milagrosa? Portanto, aquilo que quero dizer é, neste mês de dezembro em que aqui vim, os senhores deputados acusaram exatamente o Ministério da Educação de manipulação das estatísticas. Menos de um ano depois, os senhores deputados foram às escolas e puderam comprovar o que era a situação das escolas, puderam perguntar diretamente aos senhores professores, aos conselhos executivos, o que é que se passava em matéria de violência escolar, e aqui Del Rey comprovaram que, afinal, as estatísticas se conformavam à realidade, representavam minimamente a realidade naquilo que é esperado que as estatísticas representem. Agora, de novo, a mesma coisa. Sempre que um dado estatístico não se adequa, não se conforma, não está de acordo com aquilo que é o preconceito, com aquilo que é o pensamento dos senhores deputados sobre a realidade, a culpa só pode ser da Ministra da Educação, que tem este poder milagroso de manipular as estatísticas. Ó, Senhor Deputado, de novo, é desrespeito para com o trabalho dos professores, é desrespeito para com o trabalho dos técnicos que fazem estatísticas e que fazem exames, e é atribuir-me um poder que felizmente não tenho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bravo Nico, em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, caros colegas. Eu iniciava esta minha intervenção recuperando ainda um pouco o tema, digamos, que nos ocupou durante esta primeira ronda do debate, a questão da indisciplina e da violência escolares, e para referir aqui um aspecto que eu acho que é de referir, e que, de certa maneira, este facto que eu vou aqui a trazer, que é conhecido por todos nós, desmonta um pouco os argumentos que a oposição aqui nos tem apresentado e desmonta precisamente porque essa realidade é uma realidade em que a própria oposição construiu e contribuiu para a sua própria edificação. E estou a falar aqui de um trabalho que tem sido feito ao longo de pelo menos um ano no que diz respeito à Assembleia da República, um trabalho que tem sido um trabalho complementar, de certa forma, com o trabalho que o Governo, desde a primeira hora, implementou nesta dimensão de indisciplina e da violência escolar, e que tem sido, de certa forma, o bom exemplo de como o trabalho parlamentar pode contribuir de forma construtiva e positiva para a sinalização de problemas que existem no nosso sistema educativo e de a Assembleia da República, através dos mecanismos e dos instrumentos que estão à sua disposição, poder exercer a sua atividade com toda, digamos, a propriedade e dar o seu contributo, complementando, como disse, um trabalho que o Governo, desde a primeira hora, assumiu como sendo prioritário. E não queria deixar aqui de referir o papel desempenhado pelo grupo de trabalho que tem sido liderada pela senhora deputada Fernanda Aceiceira, que tem incluído e que tem, digamos, concorrido e para o qual têm concorrido todos os grupos parlamentares com os seus contributos, que têm sido valiosos, um trabalho de grande consenso e de grande qualidade e que é um trabalho que tem dado os seus frutos e, como o Sr. Ministro acabou de referir, tem sido um contributo inestimável para a atenuação e para, digamos, um processo que tem, de certa forma, contribuído para resolver grande parte da dimensão que assumia esta questão de indisciplina e da violência. E este facto e esta realidade desmente grande parte dos argumentos que a própria oposição aqui nos apresentou, porque a própria oposição contribuiu exatamente para o contrário, através do seu trabalho, do contrário daquilo que aqui a refere. Em segundo lugar, Sra. Ministra, e falando um pouco agora do ponto de situação do nosso sistema educativo, no final deste ano letivo, que foi, como sabemos todos, um ano de grande trabalho e que está neste momento a ser concluído com a realização das provas de avaliação por parte de uma faixa significativa dos nossos alunos. Eu iria pedir à Sra. Ministra que, de todo o espectro de atuação do Ministério da Educação, começando na educação pré-escolar e no reforço através do programa PARES da rede de infraestruturas de pré-escolar que está em marcha, passando pelo ensino básico, particularmente no primeiro ciclo, como a Sra. Ministra já referiu, tem sido uma área fundamental de atuação deste Governo, particularmente através da consolidação que está a ser conseguida da escola a tempo inteiro e das parcerias que têm funcionado entre o Ministério da Educação, as autarquias e muitas instituições locais que têm contribuído com o seu trabalho para a solidificação de uma escola que, do ponto de vista curricular, alargou e a escola pública hoje oferece às famílias portuguesas, de forma generalizada, universal e gratuita, um serviço que não oferecia há 3 anos atrás. Passando para o ensino secundário, onde eu aqui destacaria o alargamento da base dos cursos profissionais, com a perspectiva de que no próximo ano letivo, cerca de metade dos estudantes de ensino secundário já estejam inscritos em cursos de natureza vocacional e profissional. Referindo também aqui as construções escolares, que eu penso que no próximo ano letivo estarão em ação em praticamente todas as escolas secundárias do nosso país, requalificando-as. Gostava também de ouvir a sua opinião. E concluindo, nas novas oportunidades que já aqui foram referidas, de forma bastante infeliz, diga-se de passagem, que conseguiram trazer novamente para o sistema educativo cerca de 400 mil portugueses que tinham abandonado esse sistema educativo porque ele não lhes garantiu o direito à educação, eu gostava que a Sra. Ministra, deste espectro que vai desde o pré-escolar até à educação dos adultos, referisse aquelas que são, na sua opinião, as 2 ou 3 grandes marcas que ficarão como exemplos e evidências de que a lei de bases do sistema educativo está a ser cumprida e que o direito à educação, um direito inscrito na Constituição da República Portuguesa, está hoje a ser exercido com a maior cidadania, com a maior qualidade pela generalidade dos portugueses e com isso a contribuir, com esta ação, a escola pública, a contribuir para uma sociedade mais igual, mais justa, em que os cidadãos têm acesso, podem frequentar em condições de igualdade de oportunidades e têm sucesso nos sistemas formais de educação, naquilo que obviamente diz respeito ao Ministério da Educação. Portanto, obrigado. As grandes 2 ou 3 marcas que considera serem estruturantes para esta escola pública renovada e hoje cada vez mais presente na vida da generalidade dos portugueses.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico. Dou a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada também pelas suas palavras e pela intervenção que fez, chamando a atenção para o conjunto das medidas de política lançadas que correspondem, de facto, a um programa político de transformação da escola pública, de melhoria da qualidade média da escola pública, de melhoria do seu funcionamento e também dos seus resultados. O país estava confortavelmente sentado na lamúria sobre a má qualidade da escola pública, sobre a fatalidade dos maus resultados escolares, do insucesso e do abandono precoce, quando finalmente se começam a obter resultados, quando começam a surgir melhorias do funcionamento da escola pública, aqui del rei que o país não aguenta melhorias. E cria-se uma situação de alarmismo junto das famílias, lançando a suspeita sobre a seriedade do trabalho que as escolas fazem. Já não chegava a suspeita, a imagem negativa, muitas vezes alimentada, sobre o funcionamento da escola pública, sobre a desigualdade escolar, sobre a dificuldade no cumprimento da sua missão, como temos agora um discurso que lança a suspeição sobre o rigor e a seriedade com que os professores ensinam e avaliam os seus alunos. Porque a questão é esta, o ensino e a avaliação é feita pelos professores, pelas escolas e não pelo Governo. Esta é a grande confusão, este é talvez o tiro nos pés dos senhores deputados e da oposição quando consideram que é o Ministério da Educação, a Ministra, ou talvez os deputados de Estado, não sei, que fazem a avaliação dos professores e que conseguem a melhoria dos resultados. Eu considero que há, de facto, três ou quatro marcas muitíssimo importantes. Toda a intervenção na área do primeiro ciclo, que vai desde a rede até ao trabalho no período letivo, digamos assim, à construção da escola, a tempo inteiro, o conjunto de oportunidades de acesso a recursos informacionais e a recursos escolares que se dá às nossas crianças, o primeiro ciclo não voltará a ser mais o primeiro ciclo. O primeiro ciclo que herdámos era o primeiro ciclo do tempo do Salazar, eram as escolas, até os seus espaços físicos eram predominantemente as escolas do plano dos centenários e eu penso que dentro de muito pouco tempo, com a colaboração entre o Ministério da Educação, as autarquias, os conselhos executivos e os professores, as escolas de primeiro ciclo serão outras e penso que nós teremos uma oportunidade importante de melhorar efetivamente. Ignora-se muitas vezes para a melhoria dos resultados ao nível do primeiro ciclo todo o trabalho que foi feito no interior da sala de aula com os professores, não apenas na sua formação, como a determinação dos tempos de trabalho em língua portuguesa, como em estudo meio em matemática, que melhorou certamente as práticas e os resultados escolares. Depois diria que muito importante também é a percepção da escola como um espaço de organização com uma missão, com objetivos claros que devem ser cumpridos e com uma exigência de eficiência e de qualidade no seu funcionamento. Para isso, dotámos as escolas dos meios, a revisão do Estatuto do Aluno e a revisão do modelo de gestão, visam sobretudo deixar essa marca de que a escola é também uma organização com uma missão que deve ser clara, não é um espaço de estar, é um espaço para construir o futuro das nossas crianças e essa marca ficará também, na minha opinião. Depois, todo o trabalho feito ao nível do ensino secundário. A diversificação das ofertas formativas e, de novo, o essencial das políticas eu penso que tem um elemento muito importante, que é a diversificação dos instrumentos. A aposta na autonomia e na possibilidade de diversificar os instrumentos de intervenção. A diversificação das ofertas formativas, a diversificação dos modelos pedagógicos, dos modelos de avaliação, permitiu não só atrair mais alunos para o ensino secundário, que é uma situação absolutamente inédita, há mais de 10 anos que o país perdia alunos ao nível do ensino secundário e conseguimos inverter esta tendência, conseguimos recuperar mais alunos e com isso certamente que o panorama das oportunidades para os jovens será muito diferente. Quer eles prossigam estudos, quer entrem no mercado de trabalho. E finalmente considero que uma marca importante é também o programa Novas Oportunidades, porque pela primeira vez, embora o esforço feito pelo país desde há muitos anos, o esforço de recuperação do atraso histórico, o desenho de programas
contra a alfabetização, de combate à alfabetização, de recuperação dos alunos, houve múltiplas tentativas de recuperação deste atraso histórico. Na minha opinião, os programas não tiveram a escala, não tiveram a dimensão adequada àquilo que é o problema. E pela primeira vez o país tem um instrumento poderoso para a recuperação do seu atraso histórico de qualificação, ajustando contas com o passado, ajustando contas e saldando uma dívida que tem com as gerações anteriores que não tiveram oportunidade de acesso à escola. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu peço à Sra. Vice-Presidente se me pode substituir por uns momentos na presidência da reunião.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, se há, de facto, há duas características deste governo, e uma é, sem dúvida nenhuma, do facilitismo, Sra. Ministra, e já lhe vou explicar porquê. E eu acho também, já agora que estamos no fim do ano letivo, há uma coroa de glória do governo durante este ano letivo. Chama-se avaliação dos professores. Sem dúvida nenhuma, que é a cereja no cimo por cima do bolo de todo, desculpe-me a expressão, do desnorte do Ministério da Educação ao longo deste ano. Sobre a questão das faltas, Sra. Ministra, eu devolvo-lhe a pergunta. Não somos nós que temos que provar que um aluno que comete faltas injustificadas não reprova. O que lhe devo salientar é que foi por iniciativa do Governo, de que Vossa Excelência faz parte, com o apoio do Partido Socialista, que da lei foram retiradas as faltas injustificadas. Foram retiradas porque o artigo foi revogado. O artigo que previa, nós votámos lá aqui, o artigo que previa as faltas injustificadas deixou de existir. Portanto, ninguém pode reprovar por faltas injustificadas. E se assim é, Sra. Ministra, faço-lhe a pergunta aqui. Diga-nos claramente onde é que na lei está prevista a qualificação de falta injustificada. Diga-nos isto. Onde está? Outra questão, Sra. Ministra, é sobre a avaliação dos professores. De facto, é completamente ridículo, neste momento, ler aquilo que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, Jorge Pedreira, nomeadamente, e até o Sr. Primeiro-Ministro, disseram em janeiro sobre a avaliação, que era para fazer tal e qual como estava prevista no decreto regulamentar, que era para começar logo ali, que não havia mudanças e que havia todas as condições para a avaliação ser feita. O que é que nós concluímos? Que não se fez rigorosamente nada e que o regime, o novo decreto regulamentar que permite agora sim fazer a avaliação apenas para alguns, que não para todos, foi publicado em finais de maio de 2008. E entre este de maio e o de janeiro, qualquer semelhança é pura coincidência, Sra. Ministra. E isto, de facto, digamos assim, é o exemplo acabado daquilo que foi a política deste governo. Mas gostava de lhe fazer uma pergunta. Ó, Sra. Ministra, acha razoável que as regras da avaliação de desempenho para este ano, desempenho dos professores durante este ano, sejam publicadas e aprovadas em fins de maio do próprio ano letivo em curso? Acha isto razoável? É esta a pergunta que lhe gostava de colocar. Quanto à questão dos exames, ao Sr. Ministro, de facto, é provável que algumas pessoas considerem os exames fáceis, outros considerem os exames difíceis. E esta mudança de notas realmente mostra que das duas uma, ou os alunos de um ano para o outro melhoraram totalmente, Vossa Excelência saberá se com isto fica satisfeita, ou alguma coisa mudou. E a proposta que lhe coloco, porque não vou discutir isto, e não vou ser eu que vou dizer se eles foram fáceis ou difíceis, mas a verdade é que já aqui foi relatado que um conjunto de especialistas e de personalidades de reconhecido mérito nas várias áreas, disseram que quer os de matemática ou os de português, de facto foram exames fáceis. Mas eu não vou dizer se foram ou não, mas coloco-lhe a questão. Porquê é que a Sra. Ministra não aceita criar uma bolsa de perguntas realizada por uma entidade independente como critério, primeiro, como forma de limitar a possibilidade de erro, porque limita a possibilidade de erro, são perguntas testadas, e segundo, uniformiza e padroniza, digamos assim, o grau de dificuldade das perguntas de um ano para o outro. Porque senão pode sempre dizer, não sabemos se os resultados mudaram porque as perguntas de facto são mais fáceis, como dizem muitos, ou se foi porque os alunos estudaram mais. E, portanto, gostava de lhe colocar, é uma proposta que lhe apresento, é um projeto de resolução do CDS, gostava que se pronunciasse sobre isto, Sra. Ministra. Outra pergunta que gostava de lhe colocar tem a ver com os pedidos de donativos. Todos os anos se fala sobre isto, a Sra. Ministra já aqui disse que é ilegal, que é inadmissível, mas a Sra. Ministra, todos os anos há escolas a pedir aos alunos e aos pais que deem donativos para as escolas e que façam contributos não previstos na lei. Porquê é que isto não acaba, Sra. Ministra? Outra pergunta, professores contratados, nomeadamente professoras contratadas. Já me fizeram chegar uma queixa, Sra. Ministra, gostava que sobre isto se pronunciasse, porque o assunto é de facto sério. Que é, primeiro, as professoras contratadas mães têm ou não redução de horário, nomeadamente em horas para a amamentação, como qualquer trabalhador deste país. Porque a mim me têm dito que essas professoras não beneficiam dessa redução. Têm ou não? Segundo, se têm ou não dispensa e justificação para as consultas de gravidez, porque as professoras grávidas contratadas têm dito que não têm. Eu considero que devem ter, porque acho que é um direito, digamos, para todos. E depois fica para a segunda outra volta.
Dou a palavra à Sra. Ministra para responder. Muito obrigada.
Senhor, muito obrigada, Sr. Deputado. Gostava de lhe dizer, Sr. O CDS propõe um modelo diferente para a organização, elaboração e condução de todos os exames. O Ministério da Educação trabalha com a máquina que herdou, digamos assim, em muitos aspectos, trabalha com a forma como se organiza o desenvolvimento curricular, por exemplo, o concurso de professores, a afetação de recursos financeiros ou de recursos humanos nas escolas. São modos de funcionamento, digamos assim, procedimentos organizados desde há muitos anos que, em regra, o que se faz é até avaliação que permita que justifique uma reforma, trabalha-se com a máquina que se herda. Nós tivemos a oportunidade de refundar, digamos assim, o Ministério da Educação, que tinha tido uma refundação uns anos antes com o anterior governo, e, portanto, a opção que tomámos para a altura do prazo foi fazer ajustes mínimos e não houve grandes alterações na estrutura nem no funcionamento do Ministério da Educação, designadamente no serviço que organiza os exames. Mas eu gostava aqui de referir e de lembrar aos senhores deputados que, de facto, quem faz os exames, a propósito de toda esta polémica sobre a facilidade das questões que são colocadas nos exames do maior ou menor facilitismo, penso que é avisado por parte do Sr. Deputado não se pronunciar sobre o nível de complexidade, eu devo dizer que partilho consigo justamente essa atitude. Eu não me sei pronunciar sobre o nível de complexidade de uma prova de exame, sob matéria nenhuma de nenhum nível de escolaridade, porque isso requer, de facto, uma competência técnica que raros possuem. Até podem ter um prémio Nobel, até podem ser peritos numa área de especialidade, mas muito dificilmente se podem pronunciar sobre o nível de dificuldade de uma prova. E sabe porquê, Sr. Deputado? E não acredito quando se pronunciam antes da prova acontecer, no momento em que a prova está a acontecer e pouco tempo depois da prova acontecer. E sabe porquê, Sr. Deputado? Porque sei, isso sei, não é uma grande competência, mas é algum conhecimento que o nível de complexidade de uma prova requer testes estatísticos, requer procedimentos também técnicos que não são compatíveis com a espontaneidade de quem se pronuncia antes da prova, no momento da prova ou pouco tempo depois da prova. Requer testes estatísticos, requer tempo, requer sobretudo os resultados e os critérios de classificação. E, portanto, não é possível, a partir do isolamento de uma questão, dizer aqui estão duas questões muito fáceis neste teste, provam que o teste é fácil. Ou aqui estão duas questões muito difíceis, provam que o teste é difícil. Não. A avaliação do nível de complexidade de uma prova requer competências técnicas e acho pouco avisado que peritos, sejam quais for, se pronunciam. E depois também não vale a pena fazer esta espécie de ronda superficial, dizer todos ou quase todos se pronunciaram contra. Não é verdade. A SPM e a APM têm posições diferentes no que respeita às provas de matemática.
o mesmo se passa em relação à prova de fisico-química, que há um pronunciamento por parte da Associação de Química e um outro por parte da Associação de Física. E, portanto, polémicas e controvérsias à volta dos exames entre associações científicas ou associações de professores é aquilo que mais há nos últimos 10 anos em que o país tem exames. E, portanto, é matéria sobre a qual eu não gosto de me pronunciar. Acho que é uma matéria dos competentes. Ministra não faz exames. Eu conheço os exames muitas vezes depois de escritos. É quando me chegam à secretária no final do período em que a prova ocorre. Não sei quem faz os exames. Acho que nunca fui ao serviço que faz os exames. E, portanto, não depende sequer de mim, é uma matéria que está delegada, e, portanto, isto é para dizer aos senhores deputados que estatísticas e exames é coisa que os membros do governo não fazem. Mesmo quando sabem, e neste caso, não sabem fazer nem uma coisa nem outra. E, portanto, é preciso respeitar e confiar nos organismos que fazem, que produzem este trabalho técnico. O senhor deputado diz, há melhores maneiras de fazer, talvez com independência. Há poucos países com esses modelos de organismos independentes que produzem esse serviço, às vezes com mais práticas, como é o caso dos Estados Unidos, que é muitas vezes referido. Os Estados Unidos tiveram um problema gravíssimo com a instituição privada que produzia os exames, há bem pouco tempo, que foi objeto de uma enorme polémica, quando se descobriu que finalmente a tal instituição independente vendia alguns exames, permitindo o acesso e o conhecimento prévio a essas matérias. Isso, pelo menos, não temos no nosso sistema. A garantia de rigor, de exigência e de melhoria da qualidade técnica, há uma coisa que é indesmentível, é que aquilo que o Governo fez em matéria de exames foi impor standards de rigor, de exigência e de qualidade dos exames. E isso, aparentemente, é algo que se está a conseguir. Todos os pronunciamentos sobre os exames deste ano foram no sentido de assinalar, de sublinhar a melhoria da qualidade técnica e científica desses exames, e isso era o nosso objetivo, foi aquilo que propusemos, e por isso foram chamadas associações científicas, foram chamadas, incluindo a Sociedade a Portuguesa de Matemática, ao que me dizem, foi chamada, designou dois professores que fizeram auditoria à prova, deram parecer positivo, e um mês depois, aqui Del Rey, que a prova, afinal, é muito fácil. Bom, tenho, como lhe digo, as maiores reservas a essa facilidade com que alguns se pronunciam. Mas gostava, estou um pouco perdida nestas questões que me levantou. Sobre as questões que levantou no que respeita aos professores contratados, bom, se há casos, não há nenhum caso. O senhor deputado, o senhor secretário de Estado responde a essas questões que tem mais presente. Muito obrigada.
É breve, ouça. Sr. Deputado, eu transmitiram-me, eu peço desculpa não ter dado presente no momento em que a questão foi posta, mas transmitiram-me que teria havido a questão de que haveria professoras grávidas contratadas que não tinham direito à amamentação. Não é verdade, nenhum caso. Essa situação foi dada uma orientação muito rigorosa sobre essa questão. Todas as pessoas que tiverem horário incompleto, eles acrescentavam ao horário o número de horas correspondentes às questões que têm direito à amamentação. Se tiverem horário completo, eles descontado no horário em termos de horário letivo, tirado em componente letiva ou não letiva, ou nas duas, consoante as circunstâncias. Aliás, obrigatoriamente nas duas nós temos a lei, o horário correspondente, e, portanto, não há nenhum caso que eu tenha conhecimento de algum problema desses. Não há nenhum caso, se por acaso existir algum caso, há uma orientação muito rigorosa transmitida pela Direção-Geral de Recursos Humanos, neste momento, a todas as escolas. Portanto, é o que eu lhe posso dizer.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, nesta vinda à Comissão. E gostava de começar por registrar esta necessidade que a Sra. Ministra tem de repetir muitas vezes esta como grande conquista deste Governo, uma escola a tempo inteiro e a valorização de uma escola a tempo inteiro. E é bom que a Sra. Ministra tenha consciência de que aquilo por que este Governo é responsável é pela transformação das nossas escolas em depósitos de crianças. Em depósitos de crianças com equipamentos degradados, com edifícios degradados e inadequados, com professores sobrecarregados com tarefas administrativas e com muito pouca disponibilidade para aquilo que devia ser a sua missão fundamental, que era a do contacto com os alunos e do envolvimento do processo de ensino-aprendizagem. e da utilização das próprias escolas como motivo de propaganda para, aquilo, para satisfação dos objetivos e das preocupações eleitorais do Governo. E há uma situação concreta sobre a qual gostava de ter uma opinião da Sra. Ministra e que se passou, fez ontem, uma semana, em Évora, na Escola Secundária André de Gouveia, em Évora, onde alguns dos alunos daquela escola viram o seu processo educativo interrompido, viram o seu processo de ensino-aprendizagem interrompido para pintarem os bancos da escola, porque a escola precisava estar bonita para receber o Sr. Primeiro-Ministro, que ia à escola inaugurar um projeto que nem sequer é da responsabilidade do Governo, é da responsabilidade da Ação de Municípios do Distrito de Évora, envolvido no projeto do Alentejo Digital, mas que o Governo fez questão de integrar no plano tecnológico e como uma grande iniciativa do Governo. E, portanto, para aquela iniciativa de propaganda do Governo, aqueles alunos foram desviados do seu processo educativo, do seu processo de ensino-aprendizagem para pintar os bancos da escola, para que a escola tivesse condições de receber o seu Primeiro-Ministro. E, portanto, neste caso concreto foi aquilo que se passou, Sra. Ministra, e, portanto, gostava de saber qual é a opinião que a Sra. Ministra tem sobre esta perspectiva de formação na prática dos alunos para aproveitamento das operações de propaganda do Governo. Sobre os exames nacionais, queria apenas deixar uma nota muito rápida, Sra. Ministra, e que tem que ver com a conclusão que nós retiramos de mais uma época de exames, marcada por episódios mais ou menos mediáticos, mas que trazem ao de cima uma questão fundamental, que para nós é fundamental, que é a necessidade de ponderar e repensar aquilo que é a situação existente do nosso sistema educativo relativamente à existência destes exames nacionais e da necessidade de aprofundar e valorizar aquilo que na própria lei de base do sistema educativo é uma perspectiva de prioridade e de valorização da formação contínua e que nos obriga a repensar o peso que os exames nacionais têm, quer na avaliação dos alunos, quer no âmbito da organização do sistema educativo. Uma questão fundamental, Sra. Ministra, que diz respeito ao ensino especial e à educação especial e àquilo que vão sendo as repercussões daquilo das alterações que foram introduzidas por este Governo no Decreto-Lei 3 de 2008 e da confirmação daquelas que eram as nossas preocupações de que este regime servia um único propósito, que era o de reduzir os apoios ao dispor dos alunos com necessidades educativas especiais e que se começa a confirmar. E gostava primeiro de colocar à Sra. Ministra a questão de saber o que é que o Ministério da Educação pensa fazer ou em que medida é que o Ministério pensa ter em conta, ou não, as posições que vão sendo tornadas públicas, por exemplo, da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, do Colégio de Neuropediatria, do Centro de Desenvolvimento da Criança do Centro Hospitalar de Coimbra, ou do Centro de Desenvolvimento da Criança Luís Borges, do Hospital Pediátrico de Coimbra, que vão deixando, que vão marcando posições sobre a inadequação da CIF no âmbito da avaliação das necessidades educativas especiais e dos apoios que devem estar ao dispor dos alunos com necessidades educativas especiais, dos efeitos que este modelo, que a classificação internacional de funcionalidade e que a checklist que está a ser preenchida na identificação destas necessidades têm ao deixarem de fora dos apoios muitos alunos com necessidades educativas especiais e que confirmam que, de facto, o único objetivo destas alterações era deixar de fora estes alunos dos apoios das necessidades educativas especiais com uma perspectiva puramente economicista. E algumas destas críticas são bem claras. Reporto-me apenas aqui às críticas feitas pelo Dr. José Boa Vida, que diz que as checklists têm elementos que não se podem avaliar adequadamente e que são totalmente irrelevantes para fins educativos. Ou do Centro de Desenvolvimento da Criança, de Luís Borges, do Hospital Pediátrico de Coimbra, que aponta o receio de que, pela confusão instalada com o novo regime de acesso aos apoios, muitas crianças possam ficar de fora destes apoios, muitas crianças com necessidades educativas especiais. E há já alguns exemplos concretos dos efeitos deste novo regime legal, Sra. Ministra. Dou-lhe apenas três. O agrupamento de Judice Fialho em Portimão, onde havia 52 crianças com acesso a estes apoios, passou a haver 12, uma redução de 77%. O agrupamento de Salir em Lolé, onde havia 69 crianças e passou a haver 18, uma redução de 74% dos apoios às crianças. Ou o agrupamento de Mortosa, onde havia 62 crianças e passou a haver 18, uma redução de 71%. E isto relaciona-se com uma indicação que tem que ser dada, e concluo, Sr. Presidente, uma indicação que tem sido dada e com base na qual muitos docentes médicos e psicólogos têm recusado a participar no processo de reavaliação dos alunos identificados com necessidades educativas especiais e que aponta para que as equipas de monitorização não ultrapassem uma meta de 1,8% na identificação destas necessidades e, portanto, gostaríamos de saber, relativamente a este cenário, qual é a perspectiva que o Governo tem para o próximo ano letivo e, nomeadamente, em relação à possibilidade de redução do número de alunos por turma, que deixou de existir com a revogação do Decreto-Lei 319-91, como o Sr. Ministro bem sabe. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço ao Sr. Secretário de Estado que esclareça este último ponto sobre os alunos com necessidades educativas especiais e depois eu responderei à
Senhor Deputado, eu gostaria só de lembrar que exatamente há mais ou menos um ano o Sr. Deputado disse exatamente o mesmo aqui e não se verificou rigorosamente nada do que o Sr. Deputado disse. E, portanto, gostaria de recolocar o problema. O Sr. Deputado há um ano disse exatamente o que acabou de dizer e não se verificou nada do que o Sr. Deputado tinha dito. Aliás, o Ministério da Educação, infelizmente, tem que estar a fazer constantemente desmentidos a uma série de organizações, desmentidos formais, a uma série de organizações que lançam acusações e atuardas sem nunca confirmarem os resultados. No que respeita às questões da orientação da educação especial, Sr. Deputado, não há nenhuma, é mentira, é falso, que exista qualquer orientação, de qualquer orientação oficial, sobre qualquer meta, para qualquer deficiência ou para qualquer dificuldade de qualquer aluno. Falso. Completamente falso. Uma coisa são os estudos internacionais sobre as prevalências. Os estudos internacionais sobre as prevalências dizem-nos o que são as prevalências em geral. Não há nenhuma meta definida sobre isso, sobre nenhum tipo de deficiência, nem nenhum tipo de apoio. Não há metas. As crianças que forem identificadas e sinalizadas são as crianças que são apoiadas. Segundo, o Sr. Deputado continua a insistir nessa questão. Eu gostaria de dizer, uma vez mais, que, no que respeita ao sistema de sinalização que está, todas as instituições, as federações e associações de instituições de educação especial em Portugal, assinaram com o Ministério da Educação um protocolo para a utilização daquele instrumento, Sr. Deputado. Não vale a pena lançar uma cortina de fumo. As instituições que trabalham com as crianças com dificuldades sabem e estão a trabalhar com o Ministério da Educação do que estamos a falar. Não vale a pena lançar uma cortina de fumo. Todas as instituições assinaram. Portanto, não é falso que haja instituições que estão contra esse sistema ou contra o Ministério da Educação. Todas as instituições assinaram, Sr. Deputado. Todas as instituições assinaram. Os protocolos, que aliás foram públicos e estão assinados publicamente. Quanto ao problema de haver especialistas que estão a favor e contra, claro, Sr. Deputado. Há pouco tempo foi feita uma conferência internacional que teve 1.800 professores, e é interessante que o Sr. Deputado não tivesse falado no que é que foi dito pelos especialistas internacionais que estiveram nessa conferência. O que é que foi dito? O que é que foi dito pelo professor Simon Hansen e o que é que foi dito pelos especialistas internacionais? Portanto, uma vez mais eu repito, o Sr. Deputado, repito, todo o sistema está a funcionar bem, está a funcionar de acordo com todas as instituições, está a funcionar pela primeira vez em acordo entre as escolas públicas e as instituições de educação especial, que pela primeira vez estão em conjunto a diagnosticar as crianças e a fazer planos, programas educativos para essas crianças com dificuldades, o que não acontecia anteriormente, e o que dava uma coisa que eu fico muito surpreendido com o Sr. Deputado, defenda que dava que a prestação do serviço público que era feito na área das necessidades educativas especiais era má, como aliás os testemunhos repetidos durante anos foram feitos por pais, por instituições, sobre a qualidade do serviço público que era prestado. Finalmente, nós estamos a introduzir um mecanismo que permite a melhoria da qualidade do serviço público prestado na área da educação especial e o Sr. Deputado está contra. Não deixa de me surpreender. A verdade é que o sistema está a funcionar com a colaboração de todas as associações e em todos os locais. As equipas, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, estão a funcionar. Não tenho no meu gabinete nenhuma recusa, nem sequer nenhum sinal de qualquer recusa de trabalho por quem quer que seja. Portanto, uma vez mais lhe direi, Sr. Deputado, no próximo ano daremos uma vez mais um salto na qualidade daquilo que são os apoios educativos na área da educação especial às nossas crianças com dificuldades, como já demos em parte este ano, e no próximo ano daremos ainda mais.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra...
Eu ainda não tinha...
Ah, Sra. Ministra, Sra. Ministra, para completar, claro.
Se não iria tentar usar algum tempo, acabaria a resposta ao Sr. Deputado. A questão que levantou é uma crítica à escola a tempo inteiro e uma questão em torno da André Gouveia. O que eu gostava de dizer ao Sr. Deputado é que lamento que, na maior parte das vezes que fazem uma crítica ao programa da escola a tempo inteiro, os senhores deputados ignorem qual era a alternativa para a maior parte das crianças. Qual era a alternativa? O senhor deputado faz uma caricatura da escola a tempo inteiro. Generaliza situações que até podem ocorrer, mas que são episódicas e circunscritas. Diz, é um depósito de crianças. Isto é ofensivo para a escola. Dizer que a escola é um depósito de crianças é ofensivo para a escola e para muitas mães que não têm alternativa. Devo dizer ao senhor deputado que a maior parte das mães em Portugal trabalham e não têm alternativa. A alternativa mais qualificada para as suas crianças é a escola. A escola é o espaço mais qualificado. E o Sr. Deputado diz, é um depósito de crianças. Estamos a falar de quê? O Sr. Deputado está a falar de crianças e de que mães? Está a falar de quê? A escola é um depósito de crianças. Isto é ofensivo para as mães, para as crianças, para a escola. E o Sr. Deputado parece não ter nenhum conhecimento do que é a realidade. A minha pergunta ao Sr. Deputado é, qual é a alternativa a ficar em casa sozinha? A ficar a brincar na rua sem nenhum acompanhamento? Não é melhor estar na escola com acesso à biblioteca, com acesso a computadores, com acesso a atividades educativas qualificadas? Não sei em que mundo é que o Sr. Deputado vive, mas considero isso ofensivo. E, portanto, o Sr. Deputado faz uma caricatura da escola a tempo inteiro que eu não considero aceitável. Acho que o Sr. Deputado, em muitos casos, ou não conhece a realidade ou está a falar de uma outra coisa que eu não conheço. Sobre a situação... O episódio da André Gouveia é muito curioso. Sabe, Sr. Deputado, nós lançámos este ano um programa para a pintura de todas as escolas. Pela primeira vez, é a primeira vez que as escolas têm um programa que aposta verdadeiramente na sua capacidade de organização, de resolução dos seus problemas e atribui-se um subsídio a todas as escolas para que se pintem. Todas, sem exceção, as básicas. As secundárias têm um programa de intervenção mais demorado no tempo. E acontece que mais de metade das escolas já se candidataram, mais de metade das escolas já receberam esse dinheiro e muitas estão a pintar-se. E às vezes pintam o edifício para receber a ministra. Acontece. Neste caso acontece que pintaram, porque pintaram com mais urgência, eu diria, porque tinham uma iniciativa com o Sr. Primeiro-Ministro. Não sei o que é que isto tem de negativo, Sr. Deputado. Considero que tem algo de muito positivo, que é o brilho, mas sobretudo os meios, a escola ter pela primeira vez dispor de meios financeiros para poder limpar, que era uma coisa que não acontecia há muito tempo, o seu rosto para poder fazer os arranjos exteriores e certamente que os alunos o fizeram com grande alegria. Não acredito nesse quadro negro que o senhor deputado descreve. Até porque eu própria participei nesta iniciativa, tive a ocasião de conversar com alunos, devo dizer que alunos de cursos de educação e formação, isto é um antigo liceu e portanto é uma experiência muito diferente para esta escola poder diversificar a sua oferta formativa para combater o abandono e o insucesso escolar, e devo-lhe dizer que as trocas que tive a oportunidade de ter, os momentos que falei com estes alunos, não percebi que tivessem tido um castigo de pintar os bancos da escola. Esse quadro que o senhor descreve é muito engraçado, porque eu diria que podemos, perante o mesmo episódio, concluir e observar coisas diferentes. Desde que sejam os alunos a queixar-se. Não recebi nenhuma queixa e tinham a oportunidade de se queixar quando ali estive. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Educação. O Sr. Deputado tem tempo, mas o Sr. Deputado tem tempo para se inscrever na terceira ronda. Mas é uma verdadeira interpelação. O Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra para esse efeito.
É uma verdadeira interpelação à mesa, Sr. Presidente. É para saber como é que nós podemos dar continuidade aos nossos trabalhos com a dignidade suficiente, tendo em conta que voltou-se a repetir exatamente hoje um exemplo do que se passou há um ano atrás. Eu dei três dados concretos, nas questões que coloquei, dei três dados concretos de três agrupamentos escolares relativamente à educação especial. O Sr. Secretário de Estado, uma vez mais, voltou a desmentir estes dados, mas uma vez mais voltou a não apresentar dados nenhuns, tal como fez o ano passado. O ano passado também apresentei um conjunto de dados sobre a educação especial, que o Sr. Secretário de Estado desmentiu, mas relativamente aos quais não apresentou nenhuma alternativa. E, portanto, eu gostava de saber se desta vez vamos ou não ter acesso, porque não há debate político sério, se continuarmos a ser confrontados com desmentidos que não são consolidados resultados, em dados concretos que se possam considerar alternativos. E, portanto, gostaria de saber, Sr. Presidente, como é que vamos resolver este problema, porque já o ano passado não o resolvemos.
Do ponto de vista político, o contraditório é avaliado pelos eleitores. Do ponto de vista regimental, o Sr. Deputado conhece outros mecanismos que tem à sua disposição para colocar essas questões, se não se considerar satisfeito com a resposta dada por qualquer membro do Governo. Como Presidente da Mesa, ou Presidente desta Comissão, não tenho outra resposta para lhe poder dar. Para além disso, Sr. Deputado João Oliveira, esta nossa reunião está a ser gravada e, portanto, e para além de ser transmitida pelo canal Parlamento. E, portanto, para além de haver várias senhoras e senhores jornalistas que estão a assistir, e, portanto, os portugueses farão a avaliação em função, quer da sua intervenção, do Sr. Deputado João Oliveira, quer da resposta dada pelo Sr. Secretário de Estado. É isso que eu gostaria de dizer. Para que efeito, Sr. Secretário de Estado? É para uma interpelação à mesa, mas eu serei rigoroso. Portanto, aconselhava que nós pudéssemos... Tem a palavra para uma interpelação à mesa, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas é só para dizer que não me parece muito adequado que me possa ser posta uma questão com 1.400 agrupamentos escolares. Que o Sr. Deputado chegue aqui e me coloque uma questão sobre 3 agrupamentos escolares, entre 1.400 no país, 150 mil professores, não sei quantos milhões de alunos, e que possa exigir que eu lhe responda sobre a questão concreta que me aqui põe. Naturalmente, só lhe poderia responder depois.
Srs. Deputados, vamos prosseguir a nossa reunião, dando a palavra à Sra. Deputada Ana Drago e pedindo a mesma atenção que devemos a todos os senhores deputados. Sra. Deputada Ana Drago tem a palavra em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava por fazer um pequeno à parte, talvez um conselho que o Sr. Secretário de Estado devesse tomar. É que quando estamos perante dados que obviamente não conhecemos, aquilo que respondemos enquanto responsáveis de uma determinada área é que vamos apurar a situação. E, portanto, a resposta que eu penso que todos nós esperávamos ouvir era essa mesmo. Não que o Sr. Secretário de Estado conheça em detalhe todas as escolas portuguesas e as decisões que lá são tomadas, mas que assuma que há alguma coisa perante os dados que foram revelados pela bancada do Partido Comunista, alguma coisa de estranho se passa. E pronto, com esta parte começava. Eu creio que era interessante nós aproveitarmos esta audição que acontece no final do ano letivo para fazermos algum balanço do que foi este ano político na área da educação. A Sra. Ministra tem dito que a escola pública enfrenta nos tempos que correm um desafio sem paralelo. Eu penso que está correta. Agora, creio também que para a maior parte das pessoas que esperavam do Governo do Partido Socialista uma resposta às dificuldades do sistema e a este desafio, este ano, mais provavelmente mais este ano do que os anos anteriores, foi um ano de oportunidade perdida. E, portanto, eu creio que a Sra. Ministra já respondeu sobre a questão dos exames. Todos nós aqui temos dificuldades e, obviamente, incapacidades técnicas para avaliar se os exames foram mais fáceis ou foram mais difíceis. O que eu acho que é importante a Sra. Ministra perceber é que há um problema de credibilidade por parte do Ministério da Educação. E, portanto, quando a primeira voz se levanta a dizer que há uma estratégia de facilitismo por parte do Ministério da Educação, toda a gente acredita que assim seja, porque a Sra. Ministra e a sua equipa têm dado sinais nesse sentido. A forma como foi apresentada e defendida politicamente o Estatuto do Aluno, a forma como foi apresentada a avaliação de desempenho de professores, um modelo mal elaborado e tardiamente elaborado, a forma como foi apresentado e imposto o modelo de gestão das escolas, portanto descredibilizando e notando a falta de confiança que a Sra. Ministra tem nos professores, eu acho que o problema mesmo é um problema de credibilidade. E, portanto, quando nós falamos até em políticas que eu creio que seriam boas políticas, o mesmo problema se coloca no âmbito das chamadas novas oportunidades, que era uma boa política, uma política necessária para o país. As metas que sucessivamente foram impostas aos centros de novas oportunidades levam a que hoje em dia se questione pela qualidade dos processos de reconhecimento, certificação e validação de competências. O mesmo acontece na escola a tempo inteiro. É verdade que a escola pública tem que apoiar as famílias que trabalham, em particular as mulheres portuguesas, que trabalham o dia inteiro. O que acontece é que as atividades de enriquecimento curricular, todos nós nós temos noção hoje, também têm uma questão de qualidade que o Ministério chutou para as autarquias e aos quais não dá resposta. Sabemos de escolas em que há atividades de enriquecimento curricular que têm 3, 4 professores ao longo do ano, em que vão sucessivamente iniciando os currículos e o Ministério da Educação diz que não tem nada a ver com isto. E, portanto, eu acho que esse é o problema maior. É que hoje estamos perante um panorama em que temos alunos que fazem todo o primeiro ciclo dentro de contentores, e isto mostra uma política ou uma cultura de socialização em meio escolar que eu acho que é muitíssimo adversa. Temos alunos que estão absolutamente esmagados pela carga curricular que têm. Temos professores que estão também zangados e desmotivados e que estão envolvidos num conjunto de atividades burocráticas em que nada melhoram aquilo que é a sua prestação como professores. E ainda não temos as equipas multidisciplinares, ainda não temos o aumento de psicólogos, de técnicos de serviço social, de mediadores socioculturais. E, portanto, eu acho que esta é a situação que temos perante nós. Mas eu queria colocar à Sra. Ministra três questões muito brevemente. Sobre a questão do ensino especial e sobre as afirmações que o Sr. Secretário de Estado tem feito sobre a chamada taxa de prevalência. Tem sido discutido por parte de especialistas que esta chamada taxa de prevalência significaria que dos 50 mil alunos que temos e que têm acesso a apoio em termos de necessidades educativas especiais, 27 mil estariam mal sinalizados. Aquilo que os especialistas têm vindo a dizer é que é o contrário, ou seja, que cerca de 300 mil alunos no sistema educativo em Portugal deveriam ter acesso à educação especial. E, portanto, aquilo que nós percebemos à medida que o debate sobre o novo modelo de educação especial se tem vindo a desenrolar é que há uma vontade por parte do Ministério da Educação de sucessivamente dar sinais no sentido de reduzir o número de alunos. E, portanto, quando há escolas que, ao que parecem, afastaram cerca de 70% dos alunos que tinham acesso à educação especial e a apoio em necessidades educativas especiais, e o Sr. Secretário de Estado não diz que está preocupado, nós percebemos qual é o sinal que é dado pelo Ministério da Educação. Segunda questão, os professores de técnicas especiais. Até hoje nenhum deputado da bancada do Partido Socialista nos ajudou aqui a perceber porque é que os professores de técnicas especiais só podem ter o horário máximo de 11 horas semanais. E sabemos que na Escola Artística de Soares dos Reis há um problema de contratação de professores para o próximo ano, que nos dizem, são professores contratados, que a terem horários de 11 horas...
Sra. Deputada Ana Draco, concluiu largamente o seu tempo.
Termino, Sr. Presidente. Terão que ter dois professores por cada disciplina. Sei que o Conselho Executivo já teve uma reunião com o Ministério da Educação. Gostaria de saber se se confirma ou não uma solução para esta situação.
Terceira questão, muito brevemente. A palavra,
muito brevemente, Sr. Presidente, deixe-me só dizer isto. Há um parecer do Conselho Nacional de Educação sobre a avaliação externa das escolas, que diz que é necessário avaliar as estruturas intermédias do Ministério e que diz que não devem ser ligadas à avaliação das escolas, àquilo que são as cotas de avaliação de professores. Quero saber quais são as intenções do Ministério no que toca a estas recomendações. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Sr. Ministro da Educação, para responder. Estado de Estado da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, muito brevemente, é só para dizer o seguinte. Eu, há pouco, quando, relativamente às afirmações do Sr. Deputado João Oliveira, eu não desmenti os dados sobre estas três escolas. O que eu desmenti foi os dados do ano passado, que volto a desmentir, e o facto de existirem metas, que o Sr. Deputado disse que existia uma meta, uma orientação, dada pelo Ministério da Educação, para que só 1,8% das crianças fossem sinalizadas. E isto eu desmenti. Sobre estas três escolas, como faço habitualmente, anotei, irei verificar, qual é a situação, para saber se da próxima vez desmentirei ou confirmarei o que se passa e verei qual é a situação. Portanto, é bom que a Sra. Deputada Ana Drago perceba qual foi o meu desmentido, se não ouviu à primeira vez. Eu desmenti, aquilo que desmenti não foi estes três casos, porque obviamente não tenho cá os dados. Relativamente à situação do número de crianças, eu não tenho nenhum, os problemas das taxas de prevalência não sou eu que invento, Sra. Deputada. Eu não invento taxas de prevalência, é a mesma situação da estatística que me dizem assim. Eu não invento nada disto. Os problemas dos números, esses estudos são estudos de especialistas, não têm nada a ver, eu não tenho nada a ver com isso. A minha preocupação, naturalmente, é que os alunos
que são sinalizados e têm necessidades educativas especiais, tenham resposta. Essa é que é a minha preocupação. Se isso, os estudos e os especialistas, uns dizem que são 1,8, outros dizem que são 2,3, 3,4, é nada. Essa questão para mim é relevante. É relevante para efeitos de estudo. Agora, para efeitos de resposta, o que é para efeitos de resposta é as crianças em concreto. Ou seja, as crianças que tenham essas necessidades. E uma vez mais, a senhora deputada quis fazer confundir, como aliás tem sido habitual, o problema das crianças que necessitam de apoio educativo por razões que têm que ver com problemas transitórios do seu processo de escolaridade, com o problema das crianças que necessitam de apoios permanentes, e esses sim, no âmbito da educação especial. Tudo bem, a senhora deputada tem um conceito, não é esse o conceito que está no Decreto-Lei 2003, o conceito que está no Decreto-Lei 2003 é que uma criança que necessita de mais horas para aprender matemática ou para aprender a leitura não tem necessariamente uma situação de educação especial. Aquilo que está, obviamente que a senhora deputada pode lançar as cortinas de fumo todas que quiser e dizer que são 300 mil, 600 mil ou 1 milhão. Até podem ser todas as crianças do sistema, não é? Agora, a verdade é que o que importa nesta matéria é saber se as crianças que têm necessidades educativas especiais têm a resposta. E se as crianças que não têm necessidades educativas especiais e têm necessidade de outros apoios educativos, também têm a resposta. O facto da senhora deputada querer confundir estas duas coisas em nada resolve o problema, aliás, à semelhança de outras situações. O problema das técnicas especiais, senhora deputada, é para dizer que também aí é importante ser rigoroso. Não há nenhum problema na Escola Soares dos Reis, nem na Escola António Arroio, porque as duas escolas foram objeto de um despacho específico meu este ano para obviar ao problema que a senhora deputada estava a pôr. Esse problema não existe neste momento nessas duas escolas. O que a senhora deputada deve ter ouvido falar é que existe um problema acerca da contratualização desses professores no próximo ano, ou seja, a necessidade de saber se esses professores se mantêm sob uma situação de exceção nos termos do despacho que eu próprio fiz durante este ano, para este ano, ou se existe uma outra medida que resolva o problema definitivamente à contratualização desses professores. Mas não é verdade que esses professores estejam sujeitos ao mesmo regime que os professores que são contratados como formadores para as áreas técnicas e profissionais dos cursos profissionais das escolas secundárias. Não é verdade, porque, como lhe digo, eles foi objeto de um tratamento específico a estas escolas pela sua natureza específica. Esse tratamento ocorreu durante este ano para resolver o problema de funcionamento da escola e estamos precisamente a trabalhar numa solução para resolver o problema definitivamente, ou seja, para que se ultrapasse o problema da contratualização anual com despachos de exceção. Portanto, é esse problema que estamos a resolver, como resolvemos, aliás, foi deputada, já agora que falou nas técnicas especiais, os problemas dos outros professores de técnicas especiais que já resolvemos, que estavam cá há 20 anos, senhora deputada. Andavam há 20 anos no sistema. Fomos nós que resolvemos. Eu sei que houve muita gente que se preocupou, que a senhora deputada Luísa Mosquita está a ouvir, preocupou-se muito com isso, mas a verdade é que quem resolveu fomos nós.
Senhora Ministra, quer responder alguma? Quer responder alguma? Para continuar a resposta, dou a palavra à senhora Ministra.
Senhora deputada, muito obrigada pelas suas observações. Gostava de dizer que onde a senhora deputada vê um problema de credibilidade do Ministério da Educação, eu vejo puro oportunismo político. É muito simples. É o grau zero da confiança, é o grau zero do debate racional, é o grau zero da utilização de factos para o debate político. É a suspeição, é o alarmismo, é o ataque pessoal, é a difamação e é até o insulto e a insinuação. E, portanto, onde a senhora deputada vê um problema de credibilidade, eu vejo um problema de oportunismo político. Há uns senhores que se levantam de manhã, ou mesmo de véspera, para prevenir, e dizem, o exame amanhã vai ser fácil. Nesse dia de manhã dizem, eu não disse, para se poder autocitar, eu não disse que o exame era fácil. E aqui está lançado o alarme, a incerteza junto das famílias de que o exame é fácil demais. Utilizando-se técnicas demagogas, usa-se uma pergunta ou outra, isolando-a do contexto dos critérios de classificação, do contexto dos testes estatísticos que permitem avaliar o grau de complexidade e dizem, aqui está a prova de que o teste é fácil, lançando o alarme junto às famílias, a desconfiança, mas isto não é um problema de credibilidade. É um problema de julgar com as angústias dos pais, com a falta de conhecimento dos pais, manipular a falta de conhecimento dos pais e aí sim criar uma cortina de fumo sobre aquilo que é o trabalho que tem vindo a ser feito. Mas isto, Sra. Deputada, são tiros nos pés, uma vez mais, porque só revela, de facto, falta de confiança nas instituições, falta de confiança no trabalho que as instituições fazem. Estas mesmas pessoas que acordam de manhã a dizer que o exame é fácil, não dizem nada sobre o trabalho que foi feito durante este ano letivo nas escolas. Não dizem nada sobre o esforço que os alunos e as suas famílias fizeram para trabalhar mais em matemática, dizendo que não é possível melhorar desta maneira os resultados em matemática, mas todos sabemos que é possível um aluno começar o ano com negativa e, se trabalhar, recuperar dessa negativa e terminar o ano com positiva. Isto não é nada de absolutamente surpreendente. Só é surpreendente para aqueles que pensam que o aluno deve ter sempre negativa. O aluno deve sempre chumbar. E se o aluno recupera, é por milagre da ministra. Não pode ter estudado, não pode ter aprendido, porque o aluno deve ser mau aluno por natureza. E, portanto, isto só revela preconceito. E quando a realidade não se ajusta aos preconceitos, aqui Del Rey é manipulação, da manipulação que os próprios fazem. Portanto, onde a senhora deputada vê um problema de credibilidade, eu vejo um problema de puro oportunismo político, sempre com a mesma origem e sempre com a mesma estratégia de alarmismo. A observação que a senhora deputada fez em relação ao programa Novas Oportunidades, não é verdade que o Governo tenha imposto metas aos Centros Novas Oportunidades. Pelo contrário, no concurso que houve para o financiamento para os próximos 2 anos para estes centros, houve muitos casos em que o Ministério baixou a expectativa de concretização de metas a estes Centros Novas Oportunidades, que ficaram aquém daquilo que era a proposta inicial dos próprios centros. Portanto, são os centros que aceitam que é necessário trabalhar com metas e se propõem objetivos ambiciosos. E é necessário de fazer uma avaliação rigorosa dos recursos que têm disponíveis para poder ajustar aquilo que é a sua ambição de cumprimento de metas e aquilo que é a possibilidade de as cumprir. E depois, sobre a escola a tempo inteiro. É verdade que a escola a tempo inteiro, as atividades de enriquecimento curricular, podem ter problemas como têm. E podemos sempre encontrar em 1.500 agrupamentos de escolas, em 150 mil professores, 1.500.000 pessoas, deve ser um milagre não encontrar um caso de má prática. É sempre possível. Aliás, uma parte dos resultados escolares revelam que temos dificuldade de eficiência e de cumprimento dos objetivos, não apenas nas atividades de enriquecimento curricular, em muitas outras matérias. Mas qual é o desafio? É chorar sobre estas situações ou é intervir e melhorar? Ou é dar melhores condições para que isto evolua? O que é que está em causa? É o próprio conceito de escola a tempo inteiro das atividades de enriquecimento curricular ou são os problemas que todos temos obrigação de resolver? Eu considero que tenho obrigação de resolver e é isso que faço. E isso não pode servir para, enfim, ficar a olhar, olha como as atividades de enriquecimento são más, olha como se confirma que o Governo estava errado quando lançou este programa. Não estava errado, estava certo. E o facto de haver, temos de melhorar todos os anos, Sra. Deputada, todos os anos o programa das atividades de enriquecimento curricular tem alcançado melhores objetivos, melhor qualidade. A cidade de Lisboa, um exemplo dou-lhe, com certeza a cidade de Lisboa, o primeiro ano em que o programa foi lançado, foi o pior exemplo. As escolas de Lisboa foi um caso desastroso de concretização deste programa. E no ano a seguir está aí. Todos os seus deputados podem visitar as escolas e verificar o quanto se progrediu na concretização deste programa. As autarquias têm dificuldades, como tem o Ministério da Educação, como têm as escolas, como têm os professores, como tem o país. Mas a nossa obrigação não é levantar o dedo e acusar as autarquias, a nossa obrigação é ajudar a criar condições para que as autarquias possam fazer melhor, da mesma maneira que nós temos a ambição de fazer melhor. É esse, pelo menos, o meu objetivo. E depois, Sra. Deputada, também não aceito dizer que os nossos alunos agora com as atividades de enriquecimento curricular e as atividades a que se lhes propõe com a escola a tempo inteiro, que estão muito sobrecarregados, nem têm tempo para brincar. Já ouvi essa conversa muitas vezes. É pena que enquanto houve escola a tempo inteiro nos colégios privados, é pena que quando escola a tempo inteiro era apenas para meninos ricos nos colégios privados, eu não tivesse ouvido as vozes na defesa desses meninos que tinham muitos problemas de sobrecarga curricular. Agora que temos um programa semelhante, que dá igualdade de oportunidades às nossas crianças nas escolas públicas, que permite que também as crianças da escola pública tenham acesso ao inglês, tenham acesso à música e à educação física, já estamos a assoberbar estas crianças com atividades a mais. Peço desculpa, Sra. Deputada, privada, isso é uma caricatura da escola a tempo inteiro, dizer que as crianças não têm tempo para brincar na escola pública onde há atividades de enriquecimento curricular, é uma caricatura da atividade de enriquecimento curricular, é uma caricatura da escola pública que nunca vi aplicada à escola privada. E isso penso que é aqui um enviesamento que não é... Mas saúdo, enfim, a sua preocupação com a urgência no lançamento de alguns programas, saúde, e espero que cá esteja para saudar o Ministério da Educação quando os programas forem concretizados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Educação. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita por 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, é complicado, não, depois de todas estas horas, nós descobrimos pelo menos o seguinte. Descobrimos que o Governo é ainda do Partido Socialista, que nestes últimos 3 décadas, 20 anos, são do Partido Socialista, e que nos últimos 13 anos, 11 anos, são do Partido Socialista. Mas, provavelmente, é de um outro Partido Socialista, com os quais estes senhores deputados do Partido Socialista não estão, e com os quais a senhora ministra e os seus secretários de Estado não estão. E, portanto, o Estado a que nós chegamos é da responsabilidade, penso eu, dos partidos da oposição, que têm estado a governar clandestinamente nos bastidores, e não deram por isso. Senhora ministra, 3 ou 4 questões muito concretas. A senhora ministra já disse o que pensa acerca de toda a oposição deste Parlamento, com exceção dos senhores deputados do Partido Socialista. Já disse também o que é que pensa acerca de todos os professores conhecidos, o professor Nuno Crato, o padre Feitor Pinto, todas as pessoas que se pronunciaram sobre o português em matemática. São todas as pessoas que, coitadas, limitadas, sobre estas coisas dizem de manhã quando se levanta uma coisa e à tarde já dizem outra, porque coisas certas, sábias, divinas, e divinas, só a senhora ministra da Educação. E, de facto, devemos regozijar-nos todos por esta matéria. Mas vamos a uma questão clara. As novas nomenclaturas para a linguística. A senhora ministra respondeu-me no requerimento que estava muito preocupada com isto, que, de facto, isto era para implementar assim de qualquer maneira, que havia medidas e que havia prazos. E que, para ser a sério, só a partir da alteração dos programas de 2010. Aquilo que eu lhe quero perguntar é se os programas já estão em ação para os exames que ocorreram esta semana. E, porque sobre esta matéria, a senhora ministra limitou-se a dizer mais um erro, de quem está distante destes problemas, de quem está acima de todas estas críticas, porque, como a senhora ministra acabou de dizer agora, o Ministério está certo e eu estou certa. Críticas é de outro teor. Portanto, eu gostaria que explicasse bem esta história da terminologia linguística e aquilo que me disse no requerimento e aquilo que disse à comunicação social. Outra matéria. Gostei muito de ouvir a senhora ministra dizer que coitados dos alunos que têm que fazer exames. Não há nenhum profissional neste país que seja sujeito aos exames a que são sujeitos os alunos. Claro que a senhora ministra, como não gosta dos professores, esquece sempre deles. Agora, eu pergunto-lhe à senhora ministra, haverá uma outra profissão neste país sujeita aos exames lamentáveis que a senhora inventou para esta classe profissional? Pergunto-lhe se há outro. Não se ria, senhora ministra, porque os professores que não estão de acordo com a prova de ingresso não se riem. Nem a senhora como profissional deve ter passado, portanto, tamanho enxovalho. Uma prova de ingresso que diz que os professores, depois de uma licenciatura, de um mestrado ou de um doutoramento, que depois de um ano probatório, que depois dos exames pedagógicos e didáticos que são obrigados, são sujeitos a ter provas de avaliação. Se tiverem 20 em duas e 13 numa, serão chumbados. Mas o mais ridículo...
Tem que concluir,
Sra. Deputada. Vou acabar, Sr. Presidente. O mais escandaloso é que uma Ministra da Educação permita que um dos objetivos desses exames seja a avaliação do domínio da língua portuguesa para estes profissionais qualificados. E o domínio de conhecimentos científicos. Ou seja, passando do estado de incompetência ao país, às escolas de ensino superior e a todos aqueles que fizeram parte do processo de formação destes jovens candidatos a professores. Seria legítimo e minimamente sério que a senhora ministra dissesse é o mecanismo que eu tenho que utilizar para que aquilo que são os professores no desemprego passem a ser professores chumbados porque tiveram 13, 20 na prova de ingresso.
Muito obrigado,
e a senhora ministra, isto não dá vontade de rir, dá vontade de chorar.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou a palavra à senhora ministra da Educação. Para responder.
Eu peço desculpa, mas, de facto, a expressão, que é que a senhora deputada quer que lhe diga, com o exagero com que coloca nas minhas intenções, nas minhas palavras, coisas que eu não disse e que eu não pensei, só posso, de facto, sorrir. A senhora deputada sabe, para lhe responder em relação à prova de acesso, para além de todas... toda a falta de rigor que utilizou na forma como resumiu a situação, não é depois do período probatório, é antes do período probatório. Por exemplo, disse sim, deputada. E, portanto, um pouco mais de rigor na expressão das situações talvez ajudasse. E, portanto, o que quero dizer à senhora deputada é que há muitas profissões que, de facto, têm uma prova de acesso. A senhora deputada, há muitas profissões. Os advogados...
Senhor deputado, peço desculpa, a senhora ministra está na luz da palavra.
Quero que lhe diga uma que coloca até a ridículo. Faroleiro, por exemplo. Descobri outro dia que até para a profissão de faroleiro se exige um exame de português e de matemática. E se a senhora deputada quiser, eu envio-lhe as provas.
Senhores deputados, peço imensa desculpa. Senhora ministra, peço só um bocadinho. A senhora ministra está no uso legítimo da palavra para responder à senhora deputada Luísa Mesquita. Presumo que todos estejam interessados em ouvir a resposta da senhora ministra, em particular a senhora deputada Luísa Mesquita, que colocou as questões. Faça o favor,
não sei porque é que a senhora deputada considera que há umas profissões menores e pouco dignas de serem usadas como exemplo. A senhora deputada pediu-me exemplos de profissões. Dei-lhe um exemplo de umas provas que me enviaram há muito pouco tempo. É só isso, é só para isso que serve. Vou-lhe enviar as provas, senhora deputada. Tenho-as em cima da secretária, porque me lembrei delas, porque as recebi há muito pouco tempo. A senhora deputada acha que não há nenhuma profissão. Há inúmeras. Magistrado, advogado, até para o exercício de funções técnicas superiores na administração pública, no Ministério das Finanças, se requer a realização de provas. A senhora deputada acha que é um mecanismo perverso que instituímos aqui para os professores, especial para os professores. Nada a convencerá do contrário. A senhora deputada está convencida de que há uma maldade em tudo o que se faz, que não vale a pena, de facto, esclarecer, porque a senhora deputada não parece querer ser esclarecida e faz perguntas puramente por retórica, porque quando obtém a resposta diz apenas que não é verdade. E, portanto, passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para que ele possa esclarecer as restantes matérias que colocou.
É a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu vou responder à questão que foi colocada relativamente à terminologia linguística para o ensino básico e secundário, e a questão que foi dita, e sempre foi dita, e nos documentos do Ministério da Educação, isso é claríssimo, é a distinção que existe entre o ensino básico e o ensino secundário nesta matéria. Como a senhora deputada bem sabe, as matérias que ficaram contempladas na terminologia linguística do ensino básico e secundário constam do currículo e do programa do ensino secundário, o que não acontece com o ensino básico. E, por isso, naturalmente, os exames do ensino secundário podem questionar os alunos sobre o programa e o currículo do ensino secundário, em que há algumas expressões que são as expressões da terminologia linguística do ensino básico e secundário. E, portanto, foi essa a questão que se colocou, mais nenhuma.
Muito obrigado. Vamos entrar na terceira e última ronda. Nós temos 9 senhores deputados inscritos e penso que toda a gente concordará em limitarmos a 3 minutos o tempo de intervenção, 3:09:27, senão daria mais alguns segundos. E, nesse sentido, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que hesitei em inscrever-me nesta segunda ronda, porque me parece que estamos mais ou menos já seguros de que a Sra. Ministra vai insistir que a sua política roça à perfeição e que, portanto, nada pode ser, evidentemente, alterado, nem sequer alvo de qualquer ligeira ou ténue crítica. E isto é uma atitude que, aliás, tem sido característica de todo o mandato. Normalmente é assim, até a situação se tornar totalmente insustentável, que aconteça o que já aconteceu em diversas circunstâncias, a última das quais a proposta da avaliação dos professores. Mas eu peço a palavra porque acho que a Sra. Ministra, nomeadamente, tem feito e bem a apologia recorrente à exigência e ao rigor com que usamos as palavras nestas nossas reuniões. E a propósito de um conjunto de exemplos que eu dei de facilitismo do Governo no que diz respeito ao nosso sistema de formação e de educação, a Sra. Ministra, nomeadamente, eu se tiver tempo poderei abordar ponto a ponto, que era isso que desejava, vou abordando os que conseguir. O primeiro deles, que me parece mais grave, eventualmente, tem a ver com novas oportunidades. A Sra. Ministra disse que o curso de educação e formação de jogador de futebol se iniciou nos governos do PSD. E que este governo acabou com esse curso, foi isso que afirmou, não? Bom, eu, em primeiro lugar, acho que não sei se o Primeiro-Ministro vai gostar desse reconhecimento, finalmente, que o Governo fez, de que o programa Novas Oportunidades não é propriamente uma invenção do Governo Socialista, que já vem atrás. Isso já é um bom princípio. Mas a realidade não é isso, isso é uma à parte. O que é importante é este curso de jogador de futebol. E eu tenho aqui, Sra. Ministra, se quiser, o referencial de formação desse curso. Está aqui. E tem aqui também a data, que aliás, eu, se quiser, se a Sra. Ministra quiser ver, até sublinhei a rosa. Junho de 2007. Tenho aqui, Sra. Ministra, o panfleto promocional do curso. Curso de jogador de futebol, tem aqui azul para se ver bem, equivalência ao nono ano, o que significa, em baixo, início do curso, dezembro de 2007. Portanto, isto não é dezembro de 2004. Não é sequer dezembro de 2005, porque não tiveram tempo de acabar com ele. É agora, está a decorrer este curso. E, portanto, Sr. Ministro, eu gostava que me mostrasse, com este rigor e exigência, onde é que está a decisão, se há um despacho, se há uma portaria, que acabou com este curso por parte deste Governo. Porque dizermos isto desta forma, como a Sra. Ministra disse na reunião, induzindo, eventualmente, quem nos está a ouvir, de que há algum erro da minha parte, este curso está em vigor, e com este Governo que ele foi apresentado, publicitado, e foi com este tipo de promoções que os jovens portugueses foram aliciados para este curso de formação de jogador de futebol equivalente ao nono ano. Outras matérias, se me der razão, relativamente às faltas. Sr. Ministro, desafia-nos a dar um exemplo de um caso em que um aluno tenha, eventualmente, passado de ano recorrendo este expediente. Eu devolvo-lhe a pergunta, Sr. Ministro. Dê-me lá um exemplo de um aluno que, tendo faltado às aulas justificadamente, tenha pedido ou recorrido a um este exame, tal lhe tenha sido negado. Pergunto-lhe isso. Para além, Sr. Ministro, de lhe dizer outra coisa, é que o que é relevante nisto, e o Sr. Ministro eventualmente não percebeu isto e acho que é o mais importante, o que é relevante é o sinal que é dado de facilidade, de facilitismo. Provavelmente o drama está naqueles alunos que até nem vão atingir o limite máximo de faltas, mas que vão faltar mais do que é costume, porque as aulas são desvalorizadas com este tipo de sinais. Sr. Ministro, agora vir dizer que isso jamais poderá acontecer, dê-me um exemplo. Eu pergunto, então porquê é que está na lei? Nós aqui tanto combatemos, tantas vezes apresentamos propostas para retirar isso da lei e os senhores sempre vetaram essa possibilidade. Por amor de Deus, não nos façamos de conta que a realidade não existe. Por outro lado, Sr. Ministro, a questão da comparabilidade. Não percebeu o que eu quis dizer. Não tem a ver com 1929 ou algo parecido, que não fui eu que me referi a isso, com certeza que reconhecerá. O problema, Sr. Ministro, está nos comunicados que o Ministério da Educação divulga a dizer que as notas deste ano foram muito melhores que as do ano passado e isso significa que há um grande sucesso deste Governo.
Tem concluído.
O problema está nas ações de propaganda do Sr. Primeiro-Ministro, com powerpoints e vídeos com encenações hollywoodescas, a dizer que está aqui a prova do sucesso do Governo, que as notas deste ano são melhores do que as do ano passado. O problema está aí, Sr. Ministro. Gostava de rebater o resto, mas não tenho tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Bernardo, por 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não gostaria de falar na espuma das coisas, nem algumas intervenções que me deixam perplexo sobre problemas que existem na escola pública e que eu pensava que as oposições, algumas delas, não direi todas, mas algumas oposições, poderiam e deveriam focar. Porque, de facto, há muitas críticas que podem e devem ser feitas ao sistema, mas há críticas que, de facto, são difíceis de compreender e difíceis de aceitar. Não vou falar agora na preocupação de um curso de criarmos mais Cristianos Ronaldos no futebol português, deixaria ali para o Sr. Deputado Hermínio Loureiro, que opinião é que poderia ter sobre essa matéria, e a produtividade e os benefícios financeiros que o país podia adquirir disso. Deixando essa questão, falemos de uma questão séria. O que é que estão a escola em tempo inteiro? É, de facto, surpreendente vermos alguns senhores deputados falarem em nome dos seus partidos políticos a fazerem um ataque permanente e constante à escola a tempo inteiro. Partidos, até alguns intitulados, auto-intitulados à esquerda do Partido Socialista, que, de facto, por esta via, são paladinos da defesa da escola privada contra a qualidade da escola pública. É disso que está em causa. Senhores deputados, nós podíamos compreender que se podia criticar pontualmente que a AEC de um agrupamento funcionava menos bem. Era uma crítica justa, certamente acertada, e há que solicitar ao Ministério da Educação que corrija essa situação em concreto. Mas não. O que se põe em causa, o que constantemente se ataca, é a possibilidade da generalidade das nossas crianças terem o ensino da música, terem o inglês, terem a educação física, terem o estudo acompanhado, isto é, terem tudo aquilo que até agora só alguns tinham pela capacidade financeira das suas famílias. Ó, Sr. Deputado, Srs. Deputados, que referem a esta matéria, isso vale-me tanto como, Srs. Deputados, aqui, numas audições atrás decorridas com esta equipa ministerial, terem dito que havia professores destas áreas que ganhavam 3 a 4 euros à hora. Foi-lhes solicitado que trouxessem recibos que comprovassem isso. Nós seríamos os primeiros
a também alertar pela situação e pedir responsabilidades. Até hoje, já lá vai mais que um ano, nenhuma cópia do recibo foi entregue. Aos deputados, é muito fácil dizer palavras que não são sustentadas pela realidade. E, de facto, nós entendemos que, de facto, é o reforço da escola pública, é a correção de algumas anomalias que podemos ter à partida a montante, a melhoria de um sistema educativo cujos reflexos mais sustentáveis demonstrarão a médio e a longo prazo. Gostaria, Sra. Ministra, de questionar sobre uma matéria que recentemente o Governo aprovou e tem vindo a construir os primeiros passos. Tem a ver com a descentralização para as autarquias locais por parte do pessoal não docente. Isto foi feito com o máximo rigor, com
tem o entendimento...
Eu termino já, Sr. Presidente. Com o entendimento e o acordo das organizações representativas dos trabalhadores, é preciso realçar isso, assumindo o respeito pelo passado destes profissionais. Gostaria, Sra. Ministra, como é que está o processo de negociação com os municípios portugueses? Se vai avançar, não em todo o território nacional ao mesmo tempo, mas com alguns municípios, se de facto esta capacidade de quem está perto poder coordenar melhor não só a função destes trabalhadores, mas também os rácios pessoal auxiliar e escola. Porque é um rácio que estava completamente distorcido em favor de umas e em grande favor de muitas outras escolas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um esclarecimento, porque acho que era devido, Sra. Ministra, é que quando a Sra. Ministra refere que houve um grande aumento de alunos no secundário, era de justiça dizer que isso se deve à reforma do secundário feita pelo anterior Governo, que permitiu o ensino profissional nas escolas do Estado. Queria também fazer aqui, neste pouco tempo, um lamento, e que eu lamento, de alguma maneira, a falta de ambição da Sra. Ministra e a forma como vem aqui como que jogar à defesa. É que, repare, perante factos desagradáveis, a Sra. Ministra diz que são críticas oportunistas. Perante as críticas, diz que o que quer são propostas. E perante as propostas, não responde. E depois é impossível sair disto, Sra. Ministra. Eu fiz-lhe uma pergunta, em concreto, sobre os exames. Disse que não imputava aos exames a qualidade de serem mais fáceis ou menos difíceis, mas disse que todas as personalidades ouvidas diziam que eles eram fáceis. Mas não sou eu que o digo. Bom, agora, a verdade é que lhe perguntei em concreto o que pensava sobre uma bolsa de perguntas e de exames devidamente testados. E sobre isto a Sra. Ministra não respondeu, disse apenas que herdou um sistema. Também não disse se era bom ou se era mau. E não disse o que é que pretende fazer para que esta dúvida e esta suspeita acabe de uma vez por todas. Outra questão era sobre a avaliação de desempenho dos professores, porque a Sra. Ministra realmente bordejou o tema, mas não foi a ele. E a pergunta que lhe gostava que respondesse é esta, é se acha bem que as regras da avaliação de desempenho sejam aprovadas e publicadas em fins de maio, com efeitos no próprio ano letivo em que estão a ser aprovadas. E já agora, gostava de saber se o sistema de avaliação de desempenho que está previsto no decreto regulamentar de janeiro deste ano é mesmo para passar a vigorar em pleno, tal e qual como está, no próximo ano, ou se vai, mais uma vez, ser alterado no âmbito de alguns acordos. Depois não digam que é o problema de ser anos de eleições. Mas a verdade é que eu pergunto é isto. Vai ou não vai ser desenvolvido e aplicado tal e qual como está? E eram estas as questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta, vá lá, digamos, polémica que se tem gerado em torno dos exames, julgo que o mais importante aqui é de facto, evidenciar o seguinte. Independentemente daquilo que são as considerações subjetivas sobre a dificuldade, o grau de dificuldade dos exames, até mesmo sobre os conteúdos que o Governo tem aproveitado para, mais uma vez, manipular, mas o que é cada vez mais óbvio é que os exames nacionais não dão resposta àquilo que é a necessidade, àquilo que são as necessidades do sistema educativo. Os exames nacionais são, portanto, terreno fértil e fácil para que o Governo possa manipular, quer no plano da estatística, quer no plano dos conteúdos, independentemente, sabemos bem, das formas que o Governo tem para fazer aqui uma distribuição justa de responsabilidades por todas as outras estruturas que envolve na preparação dos exames. Mas, portanto, isto evidencia que só a avaliação contínua e a confiança na relação que existe entre o professor e o estudante pode ser a base justa para uma avaliação justa e equitativa. E que não é com recurso a um instrumento artificial que visa nivelar aquilo que não é possível de nivelar, porque os estudantes não têm acesso todos às mesmas condições de ensino, nem sequer às condições materiais, quanto mais às condições humanas, portanto, não podem, certamente, através de exames, agora ficar nivelados pela mesma bitola. Isto demonstra bem que a avaliação contínua será sempre a única forma de fazer prevalecer a justiça na avaliação dos estudantes. Senhora Ministra, algumas notas e questões breves. Sobre o plano tecnológico, grande bandeira do seu Governo, vem agora anunciar que em 2007 todas as escolas terão, é esta a linguagem que está no plano tecnológico, em 2007 todas as escolas terão o acesso à banda larga a 48 megabit por segundo. Curiosamente, uma medida anunciada a semana passada, que em 2007 todo, certamente será a gralha. Mas gostava de lhe dizer que estamos já à beira do final do ano letivo de 2008 e as escolas ainda não têm todas 48 megabit por segundo e estarão certamente longe disso. Portanto, é o que diz no plano tecnológico, que em 2007 as escolas terão, se quiser, tenho aqui uma cópia. Queria também perguntar-lhe de que forma é que este Ministério encara o encerramento da ciência de computadores no âmbito da formação de docentes. Portanto, no momento em que as TIC são apontadas como um importante vetor estratégico do desenvolvimento nacional, vem dizer-nos que generalizará a formação de professores na área das TIC, mas liquida-se completamente a ciência de computadores. Pedir uma palavra à Sra. Ministra sobre a avaliação. Tenho aqui o diploma que extingue em três instituições de ensino superior a ciência de computadores para professores.
Sr. Deputado, eu não quero liquidar a sua intervenção, mas já terminou o tempo.
Sra. Ministra, sobre a avaliação de professores do ensino português no estrangeiro. Qual foi a cobertura legal que deu origem ao processo de avaliação de professores no estrangeiro, tendo em conta que são do conhecimento público as práticas que foram tidas nessa avaliação. Mesmo para terminar, sobre as palavras do Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos, da bondade
e influência
da política do ensino especial do Governo. Ó, Sr. Secretário de Estado, eu acabo de vir há algumas semanas da Unidade de Surdos de Alhos Vedos. Passe lá, converse com aquelas pessoas e depois venha cá repetir as palavras que acabou aqui de dizer, quase com essa lágrima no canto do olho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando mais uma vez algumas questões para ver se tem resposta, a Sra. Ministra, também no requerimento que formulei, que me respondeu, fala da requalificação das escolas de ensino secundário, já hoje aqui falou delas, estão previstas para iniciar obras em 2008, 26 escolas. Gostaria de saber, das 26 que estão previstas para 2008, quantas é que já se iniciaram? E se de facto todas aquelas que estão previstas para 2009, que o facto de serem 73 ou 74 escolas não deve ter que ver com o facto de 2009 ser um ano de eleições. Mas gostaria de saber se relativamente às 2008 já podemos estar a falar de início de obras. A outra questão que gostaria de colocar, e que não foi aqui respondida, que o Sr. Sestá ficou muito nervoso com a história das atividades dos professores de técnicas especiais e acabou por não responder à questão de fundo. Nós recebemos aqui assim, quer em comissão, quer nos senhores deputados individualmente, um conjunto de professores que nos mostraram o despacho do Sr. Secretário de Estado acerca do horário a 50%. Está lá escrito, 50%. E mais interessante ainda, é assim, o professor naquela escola só pode ter um horário reduzido a 50%. Mas, se por acaso tiver duas escolas no mesmo concelho que distem entre si a alguns metros, ele faz 50% de um lado e faz uma perninha de mais 50% no outro. Isto é verdade, foi dito aqui, a toda esta comissão, pelos professores que aqui vieram. Eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado dissesse mais uma vez que tudo isto é mentira e que este Governo, de facto, tem o país inteiro a dizer maldades a seu respeito e mentiras que o põem em maus lençóis. Outra questão que eu queria colocar prende-se com a educação especial. Como este Governo resolveu liquidar aquilo que são os princípios da educação especial e dos princípios de Salamanca a que Portugal estava obrigado, criando aquilo que a senhora ministra não gosta das escolas do tempo de Salazar, mas gosta da educação especial do tempo de Salazar. E por isso é que opta pelas escolas de tipologia de deficiência para os meninos portugueses. Queria-lhe perguntar quantas escolas de tipologias de referência de deficiência vai criar no nosso país e quantos meninos e quantas meninas a senhora ministra vai obrigar a serem deslocalizados da sua comunidade cultural, social e familiar para irem frequentar estas escolas de tipologia de deficiência. Isso também não há isto e o decreto não diz isto, a senhora ministra desmenta o decreto, porque nós ficamos contentes também. Uma outra questão que queria colocar prende-se com a colocação dos docentes. Nós sabemos que muitos docentes, nem vou dizer o número porque o número os senhores têm, muitos docentes de variadíssimas áreas disciplinares foram colocados no grupo da educação especial. E eles são de agricultura, e eles são de contabilidade, e eles são de português, e eles são de francês. Constou-me, provavelmente, algum daqueles professores...
Terminou o seu tempo, Sra. Deputada.
Terminar. Que esses professores colocados ilegalmente durante um ano, o despacho foi retomado e vão ser colocados ilegalmente durante mais um ano. Ou seja, vão agricultar na educação especial, vão dar língua portuguesa na educação especial, vão dar francês, geografia, etc, etc, etc. Também queria que a senhora ministra me dissesse se isto é mais uma maldade que é dita a seu respeito aí por esses quatro cantos do país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Voltando ao problema da credibilidade, eu creio, Sra. Ministra, que todos nós percebemos a situação em que estamos. Quando nós temos discursos que vão misturando sobre a escola pública, a questão da violência escolar e a questão do facilitismo, é a escola pública que está sob ataque. Ou seja, é a confiança da opinião pública, dos pais na escola pública, que está em debate. E a sua função política é credibilizar o sistema. É essa a sua função política. E, portanto, eu estranho muitíssimo que a senhora ministra repetidamente venha dizer que quer defender a escola pública e a cada problema ou a cada crítica que é feita sobre uma determinada medida, a senhora ministra, pura e simplesmente, não queira responder absolutamente a nada. Falo sobre os processos de RVCC. Falo sobre as atividades de enriquecimento curricular. Nós hoje, não só esta comissão, os diferentes partidos, mas as pessoas têm vindo a falar sobre problemas de qualidade em medidas que são positivas. Credibilizar essas medidas de política pública significa ser capaz de responder ao problema da qualidade. O Sr. Deputado João Bernardo falava sobre os contratos de trabalho dos professores que estão a dar atividades de enriquecimento curricular. Eu referi os contratos a que tive acesso, ou seja, professores que eram pagos a 9 euros à hora, por 45 minutos. Era isto exatamente que eram pagos. Há quem diga que há menos. Este contrato, o Sr. Deputado vem comigo ali ao meu gabinete e eu imprimo-lhe já, porque este contrato existe. O que é que isto significa? Significa que os professores que estão a dar estas aulas têm as atividades de enriquecimento curricular como um pescate, porque ninguém consegue viver e fazer profissão disto. O que significa que à primeira oportunidade vão-se embora, como é óbvio. E por isso é que temos situações repetidas de 3, 4 professores na mesma disciplina, que estão a recomeçar sempre os conteúdos e as atividades de enriquecimento curricular. Isto é um problema de qualidade. E o Sr. Ministro não pode ignorar. Como também aquilo que circula de boca em boca, que diz que há processos de RVCC que são dados quando a pessoa consegue fazer o mínimo possível. Estas coisas circulam pela sociedade e retiram credibilidade às políticas públicas. E esta é a sua responsabilidade. Queria só voltar a colocar duas questões sobre a educação especial. A verdade é que o Sr. Secretário de Estado, com certeza maldade dos jornalistas, admite que os dados do Ministério estimam que faça uma taxa de prevalência de 1.8 a cerca de 27 mil crianças mal sinalizadas. Isto com certeza quer dizer alguma coisa. O Sr. Secretário de Estado não fez um comentário. Significa isto que vão deixar de ter apoio naquilo que são as suas necessidades ou não? É isto que é fundamental, porque com certeza isto não é ingênuo. Segunda questão que eu volto a repetir. Senhora Ministra,
Terminou o seu tempo, Sra. Deputada.
O parecer do Conselho Nacional de Educação, isto fica sempre para o extra, tem duas recomendações que eu acho fundamental. Se a avaliação deve ser sobre as escolas, a avaliação tem que ser sobre toda a administração escolar. E, portanto, estruturas intermédias e estruturas centrais devem ser avaliadas. Quero saber quais são as suas intenções. E desaconselha a ligação entre a avaliação das escolas e a avaliação dos agentes individuais. Vai levar ou não em consideração esta recomendação?
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Queria refletir convosco este conceito estranho que a oposição tenta fazer passar na sociedade portuguesa. Recentemente ouvimos falar que existiam sindicatos sérios e sindicatos não sérios. Agora existem na sociedade portuguesa associações sérias, associações científicas sérias e associações científicas não sérias. Eu tive a preocupação de ler hoje num jornal uma declaração do Presidente da Associação dos Professores de Matemática sobre os exames de matemática. Dizia o seguinte: itens suficientemente abrangentes em relação aos temas dos respectivos programas. Tempo de prova adequado. O que é que resulta? Que os alunos que tiveram desempenhos médios na avaliação contínua terão resultados médios. E que os alunos que tiveram bom trabalho ou resultados excelentes na avaliação contínua terão resultados bons ou excelentes. O que é desejável, diziam e concluíam eles, o que é desejável num contexto da avaliação externa. Quem é que é o responsável pelo GAV? O responsável pelo GAV é simplesmente o professor do Instituto Superior Técnico, que é a única instituição em Portugal que mais cursos tem que exige a prova de acesso à matemática. Mais estranho, vi declarações do responsável do GAV dizendo que professores da Sociedade Portuguesa de Matemática, ouçam com atenção, professores da Sociedade Portuguesa de Matemática pronunciaram sobre estes exames favoravelmente. Professores da Sociedade Portuguesa de Matemática pronunciaram-se favoravelmente. Portanto, neste contexto, eu que também entre 2000 e 2005, tive a deficiência de ser professor, tive a deficiência de acompanhar alunos, de preparar alunos para os exames, sabendo também que muitos os meus alunos que iam preparados para 20 saíam sempre com a opinião de que os exames eram fáceis. Porque é naturalmente fácil para um aluno que está preparado para um exame, qualquer exame que lhe apareça pela frente. Como também é fácil, por estranho que pareça, para os alunos que estão muito mal preparados. Que perante qualquer circunstância que seja aparentemente na ilusão deles mais fácil, saem com a ilusão de que têm resultados fáceis. Quando depois, infelizmente, quando a avaliação é feita, os resultados não são fáceis. Os alunos medianos, esses não, têm uma consciência mais plena daquilo que são os dados objetivos do sistema. De facto, nós temos problemas no sistema educativo. Temos desde logo um problema gravíssimo, que é o problema da quantidade de alunos que temos no nosso sistema educativo. E nestes últimos 3 anos, de facto, temos resultados. E a diferença entre aqueles que sistematicamente caem sobre o sistema educativo com um sentimento pejorativo, um sentimento de degradação do sistema educativo público, e aqueles que aplicam respostas objetivas e que ao fim de 3 anos, já que fazemos uma avaliação do ano letivo, se calhar é melhor fazermos uma avaliação dos 3 anos, podem dar resultados. E hoje nós temos, a diferença que temos hoje é que temos uma escola do primeiro ciclo mais apelativa, com atividades de enriquecimento escolar, com o prolongamento do horário, com as refeições gratuitas que são dadas a todos os alunos. Temos maior qualidade com o corpo docente, com formação e qualificação, e temos mais alunos no sistema, e entre outras coisas, porque temos mais custos.
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
Que dão, de facto, aos alunos e às próprias escolas condições para melhorar o sistema educativo. E, infelizmente, para muita tristeza nossa e para muita tristeza de muitos portugueses, a oposição não consegue ver estes dados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu vou procurar ser muito rápido, até porque não tinha intenção de fazer nenhuma intervenção nesta audição, mas houve uma questão aqui que não consigo deixar de, por um lado, comentar e, por outro lado, fazer a questionar a Sra. Ministra em relação a algumas questões que lhe estão associadas. E alguns comentários que aqui ouvi já nesta audição relativamente ao programa Novas Oportunidades, que até procuraram de alguma forma caricaturá-lo, não me parece que devam passar absolutamente em branco. É que aqui há uns tempos atrás havia algumas forças políticas da oposição que manifestaram algum receio em relação a este programa e ao alargamento da oferta de via profissionalizante nas escolas públicas, mas até mormente porque a escola pública podia não estar devidamente preparada para fazer esta oferta devidamente, as escolas profissionais sim estavam preparadas e, portanto, estas seriam esvaziadas, etc, etc.
Ora bem, neste momento deixou de se ouvir este discurso e há uma questão que eu gostava de colocar à Sra. Ministra. Como é que as escolas profissionais reagiram a este alargamento em termos de oferta da escola pública, das saídas de via profissionalizante? É que me parece que é extremamente importante que nós saibamos como é que as escolas estão a reagir, de facto, que qualidade é que estão a oferecer, porque nós, Partido Socialista e o Governo, não temos dúvida absolutamente nenhuma de qual é o valor da elevação da qualificação dos portugueses. Aliás, nós sabemos bem que há relatórios da União Europeia que nos dizem que até 2015 a oferta de emprego para pessoas menos qualificadas será de cerca de 15%. Portanto, parece-me que a preocupação com as pessoas se traduz efetivamente em lhes oferecer as ferramentas necessárias para que elas possam por elas próprias ser competitivas num meio, num país e numa Europa que cada vez mais também é mais competitiva. Depois, ultrapassando esta questão, porque de facto é incomodativo ver a forma como é criticado um programa que vai ao encontro dos portugueses e que tem a adesão que tem dos portugueses, há aqui uma questão que também desperta profundamente a nossa sensibilidade e que tem a ver com o ensino especial e com os alunos com necessidades educativas especiais. De facto, a este nível também se está a fazer uma verdadeira revolução e aquilo que eu pergunto à Sra. Ministra é: Sra. Ministra, quantos alunos realmente com necessidades educativas especiais nós temos por apoiar no sistema? Que resposta lhe estamos a oferecer? E diga-me uma coisa, com esta reforma ao nível do ensino especial, o que é que se está a alterar em relação ao passado? O que é que realmente tínhamos e o que é que vamos passar a ter em resposta aos nossos alunos que realmente precisam de apoios específicos ao nível das suas aprendizagens? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Barros. Dou a palavra à Sra. Deputada Fernanda Aceiceira.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, a minha intervenção é sobretudo para valorizar um programa, um plano, que os partidos da oposição já se referiram a ele, mas numa procura de desvalorização. E também não tinha intenção de me inscrever nesta última ronda, mas penso que é demasiado importante o que está em causa para ser desvalorizado. Refiro-me ao plano tecnológico da educação. Tendo presente que estudos internacionais, que sendo internacionais, não sendo estudos do Ministério da Educação, os partidos da oposição considerá-los credíveis, demonstram uma correlação positiva entre a utilização das tecnologias da informação e da comunicação em contexto de sala de aula e o aproveitamento escolar dos alunos. Portanto, penso que para todos não é um aspecto de menos importância. O Plano Tecnológico de Educação definiu, pois, como principal objetivo, colocar Portugal entre os 5 países europeus mais avançados na modernização tecnológica do ensino. O que é que se pretende mudar? Até 2010, e é importante, pois todos nós conhecemos as escolas, qual era a situação em 2005, até 2010, um computador por 2 alunos, não tem significado. Um videoprojetor por cada sala de aula, também não tem importância. Um quadro interativo por cada 3 salas de aula. Penso que desvalorizar estes equipamentos não é sério e não é correto. Não se trata, no meu entender, nem de facilitismo, nem sequer de propaganda. No meu entender, e para quem analisa esta informação, esta orientação, este rumo, no meu entender, é sobretudo um salto qualitativo nas escolas, um salto qualitativo na educação em Portugal, que apenas os senhores deputados dos partidos da oposição teimam em não reconhecer. Senhora Ministra, apenas para se poder salientar o reforço à aposta nas várias medidas, nas várias alterações que estão em curso com esta aposta nas tecnologias da informação e da comunicação nas salas de aula.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Aceiceira. Dou a palavra à Sra. Ministra da Educação para concluir esta nossa audição. Primeiro. Podemos dar a palavra, neste caso dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação.
resposta breve. Não houve nenhuma avaliação dos docentes do ensino português no estrangeiro. Aquilo que houve, tal como está previsto na lei, é a recolha pelos coordenadores do ensino português no estrangeiro das informações que entendem necessárias para a formação do seu juízo, para a formação do seu juízo sobre a renovação dos contratos. De resto, foi dada uma orientação aos coordenadores, porque alguns tiveram dúvidas relativamente ao processo, foi dada uma orientação clara nesse sentido e que satisfez as associações sindicais. Portanto, não há nenhuma dúvida sobre esta matéria. Satisfez as associações sindicais. A norma orientadora, se está mal informado, informe-se, Sr. Deputado. Segunda questão, a avaliação do próximo ano. Sr. Presidente.
O Estado de Estado tem toda a razão. E, portanto, eu peço que haja condições na sala para o seu Estado de Estado continuar a responder.
Sr. Deputado, desculpe, não lhe admito, diga que eu estou aqui a mentir,
Sr. Deputado,
quero o testemunho das associações sindicais.
Sr. Deputado, estão interrompidos os nossos trabalhos, até que o Sr. Deputado de Estado e o Sr. Deputado Miguel Tiago criem condições para que o Parlamento possa funcionar com respeito por quem pergunta e por quem responde. Há condições, o Sr. Deputado de Estado pode usar normalmente a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que eu disse, repito, não houve nenhum problema, as orientações foram dadas em devido tempo aos coordenadores e as próprias associações sindicais ficaram satisfeitas com as orientações que foram dadas e com a norma orientadora que foi dada e, portanto, foi isso que aconteceu. Relativamente à avaliação do desempenho do pessoal docente no próximo ano, aquilo que se verifica é que para o ano vai ser aplicado o regime previsto na lei. E de tal forma houve esta preocupação que mesmo os docentes que vão ser avaliados este ano através do regime simplificado serão avaliados novamente no próximo ano com o regime integral previsto na lei. Terceira questão, que foi colocada duas vezes pela Sra. Deputada Ana Drago, relativamente ao parecer do Conselho Nacional da Educação. Como sabe, o CIADAP prevê a avaliação dos serviços. Portanto, os serviços do Ministério da Educação serão avaliados como os serviços da Administração Pública. Relativamente à outra questão, nós entendemos, diferentemente do Conselho Nacional da Educação, que na fixação das cotas para as classificações de muito bom e excelente, faz sentido que sejam considerados os resultados da avaliação externa das escolas, de modo que aquelas que têm uma avaliação externa mais positiva tenham cotas mais elevadas para a atribuição dessas classificações.
Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente para o Sr. Deputado Pedro Duarte para lhe dizer que aquilo que colocou sobre o futebol é de dizer que isso aqui está é o perfil no âmbito do novo regime do quadro nacional de qualificações que juntou todos os perfis que existiam a funcionar no âmbito do Instituto de Emprego. Esse curso tinha sido criado já antecipadamente no âmbito do Instituto de Emprego, já foi dada orientação pelo Sr. Secretário de Estado do Emprego de retirar do quadro nacional de qualificações, porque o quadro nacional... Sr. Deputado, quer dizer o seguinte, foi quando foi criado o quadro nacional de qualificações e foram lá colocados todos os cursos que já existiam. Todos os cursos que já existiam, Sr. Deputado. Agora, sobre a transferência de competências, muito rapidamente ao Sr. Deputado João Bernardo, para lhe dizer o seguinte, as negociações com a Associação Nacional de Municípios decorreram bem e com os sindicatos dos professores, aliás, com os sindicatos do pessoal não docente. Estão neste momento estamos a trabalhar precisamente com essas entidades no que respeita à organização dos contratos da contratualização da passagem dessas competências para os municípios. Como se sabe, o decreto-lei foi aprovado em Conselho de Ministros e posso dizer, felizmente, neste caso, com
a concordância quer do lado dos municípios, quer do lado dos sindicatos do pessoal não docente, o que, do meu ponto de vista, augura um bom resultado de trabalho e permite, como o Sr. Deputado disse, trabalharmos também sobre os restos e corrigir esses problemas, compromisso que o Ministério da Educação tem, de corrigir os problemas relativos às situações das escolas que têm falta de pessoal e às escolas que têm pessoal a mais, digamos assim, no quadro dos diversos concelhos. Todo o processo está em curso, se calhar por estar a correr muito bem, é que precisamente não foi aqui focado, a não ser por ser deputado. Muito obrigado. Quanto à educação especial, gostava de referir o seguinte. Quanto ao Sr. Deputado Miguel Tiago, muito rapidamente, dizer-lhe que tenho todo o gosto em ir à Unidade de Secretários Betos e lembrava-lhe, Sr. Deputado, que este governo, e pessoalmente tenho esse gosto de ter, pela primeira vez, criado precisamente os programas de linguagem gestual para surdos em Portugal. Não tenho nenhuma dúvida, as associações de surdos têm com isso um trabalho sobre o Governo. Eu gostava de lhe perguntar se já falou com as associações de surdos acerca do trabalho que o Governo tem feito nesse trabalho. E para lhe dizer que, precisamente hoje, assinei o despacho de homologação do programa de linguagem gestual para o ensino secundário. Porque o do básico, felizmente, foi há um ano atrás, e pela primeira vez Portugal pode se considerar um país minimamente avançado no que respeita a esta matéria. E, como lhe digo, tenho toda a satisfação no trabalho tentado a ser feito no âmbito do trabalho com crianças surdas e com populações surdas. Quanto à questão da sinalização, eu volto a repetir, já repeti várias vezes, não há nenhuma orientação. Todas as crianças que forem sinalizadas terão apoio, de uma maneira ou de outra, mas o problema da sinalização não é um problema de meter lá crianças a granel. E isso é muito importante. Eu gostava de dizer à Sra. Deputada que o funcionamento bom do sistema não é ter lá muitas crianças, é ter lá as crianças certas. O ter muitas crianças é muito mau, Sra. Deputada, em algumas circunstâncias. E eu lamento, e temos feito sofrer muitas crianças nos anos anteriores por causa disso. Eu digo, Sra. Deputada, tenho dados de freguesias inteiras onde todas as crianças ciganas estão sinalizadas no âmbito da educação especial, inadequadamente e erradamente, exclusivamente pelo facto de serem ciganas. E exclusivamente porque o sistema de sinalização que nós estávamos a utilizar era um sistema de sinalização que era inadequado para sinalizar as crianças com necessidades educativas especiais, agindo em prejuízo de muitas crianças. Nem sempre a sinalização, o facto de ser sinalizado, age a favor das crianças, porque a questão fundamental é que a criança seja sinalizada adequadamente, ou seja, que aquilo que é sinalizado seja aquilo que é a verdadeira dificuldade que a criança tem e para ela seja desenhado o apoio e o programa educativo adequado. E, portanto, o problema das taxas de incidência, etc., tudo isso não é um problema. Esses são indicadores que os técnicos devem trabalhar e devem, a partir daí, construir modelos. Agora, a verdade é que nós temos que ter sistemas que funcionem em favor das crianças, Sr. Deputado. Não é em favor desses indicadores, nem em favor de nenhum modelo. Em favor das crianças. E o grande problema é que, eu já aqui disse o ano passado, que tínhamos crianças no norte, em Póvoa do Varzim, tínhamos uma freguesia em que todas as crianças, todas, Sr. Deputado, repito, todas as crianças dessa freguesia estavam sinalizadas na educação especial. Este ano detectámos situações de crianças, populações ciganas inteiras sinalizadas na educação especial. É lamentável que isto aconteça, Sr. Deputado, é por isso que é preciso corrigir o sistema, garantindo que estas crianças que têm os apoios que devem ter relativamente às necessidades que devem, às necessidades que têm e que demonstram, sejam elas, como eu digo, se forem necessidades no âmbito da educação especial nesse sentido, e se forem necessidades no âmbito do apoio social ou do apoio socioeducativo, que sejam no âmbito do apoio socioeducativo e que sejam dadas nesse quadro, que é aquilo que as crianças necessitam. Última nota do meu lado para a questão do Decreto-Lei 35, gostava de dizer que não há nenhum despacho do Estado de Estado a dizer que os professores só podem fazer 50% do horário. É um Decreto-Lei. Não há um despacho do Estado de Estado, é um decreto-lei que estabelece o regime de contratação para os professores e formadores das áreas profissionais nos cursos, nas escolas secundárias. E esse regime, explico uma vez mais, pelos vistos, é preciso explicar várias vezes, esse regime que se aplica para os formadores nessas áreas que não são professores permanentes, que são técnicos dessas áreas, para prestarem colaboração nas escolas secundárias, nas suas áreas de especialidade, é um regime que, no âmbito das escolas do ensino artístico especializado, foi excepcionado por um despacho meu, uma vez mais, e não ao contrário do que o Sr. Deputado diz, foi excepcionado por um despacho meu para as escolas de ensino especializado, tendo sido já resolvido o problema nas escolas de música, e estamos neste momento a trabalhar para que essa exceção não seja por um despacho, mas seja através de um regime definitivo para as escolas de ensino especializado António Arroio e Soares dos Reis. E creio que é tudo do meu lado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou a palavra à Sra. Ministra da Educação para continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava agora de fazer uma intervenção para finalizar. Em primeiro lugar, respondendo ao Sr. Deputado Pedro Duarte, que insiste sempre nos sinais do facilitismo deste Governo. Eu contraponho-lhe aos sinais aquilo que são as ações, que são os factos, que é a realidade, que é o trabalho que está a ser feito nas escolas. E não ouvi o Sr. Deputado pronunciar sobre aulas de substituição correspondem ou não a mais tempo de trabalho com os alunos. Mais tempo de trabalho com a ocupação plena dos tempos escolares. Isto teve ou não um efeito positivo no tempo de trabalho dos alunos com os seus professores. Não ouvi o Sr. Deputado pronunciar sobre estudo acompanhado. Isso permite ou não aos alunos melhorar os seus resultados escolares. Não o ouvi referir à questão do alargamento do horário nas escolas de primeiro ciclo, à clarificação dos tempos de trabalho em matemática, em português e em estudo do meio, se isto tem ou não um efeito positivo sobre os resultados dos alunos. Não o ouvi referir à questão da formação de professores. Formámos milhares de professores de primeiro ciclo, de segundo ciclo, nas áreas da matemática e da língua portuguesa. Isto tem ou não um efeito? Nós acreditamos ou não que isto são medidas de política positivas que podem ter impacto nos resultados escolares dos seus alunos. Não ouvi nenhuma referência aos itens que foram criados, ao banco de perguntas, de questões, que foi criado pelo GAV, que permitiu quase 1 milhão de acessos, que sabemos que alunos, pais, famílias inteiras, trabalharam aquelas questões, preparando-se, tendo condições para se preparar de uma outra forma para os exames e para as provas. Não ouvi uma palavra sobre o facto de, nos últimos 3 anos, ter havido continuidade pedagógica, os professores são os mesmos que acompanham os seus alunos. Nós acreditamos ou não que isto tem um efeito positivo nos resultados escolares dos seus alunos. Faz-se um total branqueamento disto. Gostava que, quando se referem a facilitismo, quando usam a bandeira de facilitismo, dissessem se isto também são medidas facilitistas. Se isto não são medidas positivas para melhorar os resultados escolares dos alunos, se isto também é propaganda, se isto também são bandeiras do facilitismo. Gostava de saber porque é que o Sr. Deputado, de forma sistemática, ignora o trabalho que está a ser feito pelas escolas, ignora o testemunho de milhares de professores que dizem trabalhamos mais, trabalhamos muitas horas, vêm aqui dizer que os senhores que vão às escolas e que os professores dizem que estão cansados, mas não reconhecem que esse cansaço resulta de trabalho absolutamente essencial e muito importante que é realizado com os alunos. E é esta questão que me parece que introduz uma distorção, que é uma questão de oportunismo político e não de credibilidade, porque passa um branqueamento, branqueia tudo aquilo que é a atividade das escolas e dos professores e invoca o simbolismo de um artigo no Estatuto do Aluno que permitirá faltar o ano todo e mesmo assim passar. Peço desculpa, Sr. Deputado, aquilo que o Estatuto permite, não é verdade, aquilo que o Estatuto permite é medidas de prevenção, medidas preventivas. Muito cedo os professores e as escolas podem agir, podem tomar decisões que podem ser de mais tempo de trabalho, de mais tempo de estudo com os alunos para que eles possam ter melhores resultados. E, portanto, Sr. Deputado, aquilo que lhe quero dizer é que, na minha opinião, o Sr. Deputado não se conforma com os resultados escolares. Os números para si, as estatísticas, só são boas quando confirmam os seus preconceitos. E os seus preconceitos são que os alunos são faltosos, os alunos têm que ser maus, as escolas não podem funcionar, os professores não podem trabalhar mais, não podem ensinar, a violência tem que aumentar e os alunos são faltosos por natureza e o que tínhamos que ter era um regime que os punisse automaticamente. Na minha opinião, é uma argumentação preguiçosa, é uma argumentação que não vai ao fundo das questões, não olha a realidade, não avalia as medidas de política. Eu gostava de um pronunciamento sobre estas medidas de política, há dados sobre estas medidas de política que têm estado a ser avaliadas e sobre isso
nada, apenas as faltas dos alunos que faltam o ano inteiro e que passam de ano. Deve ser um caso absolutamente extraordinário, uma escola que esquece os seus alunos que faltaram e no fim lembra-se deles para colocar o nome na pauta e permitir-lhes que passem de ano. Isso não existe, Sr. Deputado, porque esse julgamento que o senhor faz da vida das escolas é um julgamento errado. As escolas não funcionam assim, não permitem que um aluno falte um ano inteiro e no final do ano ele falte. E aquilo que o estatuto em que aposta na autonomia das escolas e na sua capacidade de regular estas questões relativas ao comportamento dos alunos. Eu vejo com grande preocupação este tipo de debate político. A senhora deputada afirma que é um problema de credibilidade. Há um problema, de facto, de credibilidade da escola pública, mas há uma insistência neste discurso em que a escola pública tem que fatalmente ser um espaço negativo. E o nosso esforço é não apenas de fazer um discurso positivo, como dar à escola pública os meios. E quando os meios começam a permitir resultados, alguma coisa está mal. É propaganda, são as bandeiras, porque a escola pública não pode mudar do ponto em que se encontrava, que permitia construir essa imagem tão negativa. E depois, Sr. Deputado, e aqui gostava de me dirigir também ao Sr. Deputado do CDS, ao Sr. Deputado do PS, do PSD, gostava que me fizessem justiça, porque em nenhum momento o Sr. Deputado me ouviu vangloriar-me dos resultados escolares e dizer que era obra do Governo. Isso peço desculpa, Sr. Deputado, mas nessa armadilha não me apanha nunca. Sabe porquê? Porque isso não corresponde ao que eu penso, nem corresponde ao que eu sou, nem como ministra, nem como pessoa. E, portanto, aquilo que me ouviu referir quando eu apresentei os resultados obtidos ao nível do ensino secundário, de melhoria dos resultados escolares e de conquista de mais alunos para o sistema, aquilo que o Sr. Deputado me ouviu dizer como justificação foi, em primeiro lugar, o trabalho das escolas e dos professores, foi, em segundo lugar, o trabalho que tinha sido iniciado muitos governos antes do nosso, relativo à reforma do ensino secundário. Não a reforma do ensino profissional, mas a reforma do ensino secundário, que estava finalmente a permitir obter resultados. E isso, Sr. Deputado, está gravado, pode ser visualizado. Em nenhum momento me ouviu dizer que a reforma do ensino secundário era mérito meu, é mérito de outros governos que eu reconheço e os resultados estão aí. E isto vale também para o Sr. Deputado do PSD, que diz que eu me vangloriei como um feito do governo, um sucesso do governo com os resultados escolares. Sr. Deputado, aquilo que eu disse publicamente era que o mérito era trabalho dos professores e das escolas. Em primeiro lugar, eu sei bem o que escrevo e o que digo, Sr. Deputado. Eu sei bem o que escrevo e o que digo. E o que eu disse, e repito, é que, em primeiro lugar, mérito dos professores e das escolas. Em primeiro lugar, mérito das escolas e dos professores. Em segundo lugar, o Ministério da Educação proporcionou os meios, Sr. Deputado, e não é verdade? E não é verdade? A seguir, não, é que não houve mesmo. O Sr. Deputado não ouvirá nunca, em qualquer sítio, vangloriar-me como um resultado da ação do Governo. O que o Sr. Deputado a seguir me ouviu referir foi que as escolas tinham tido mais meios, mais tempo de trabalho e referi-lhe todas as linhas de política que atrás enumerei, sobre as quais o Sr. Deputado não se pronuncia, ignora e até preferia que não existissem. Porque se essas medidas de política não existissem, o Sr. Deputado estava confortavelmente sentado nos seus preconceitos. As escolas continuavam más, as escolas públicas sobretudo continuavam más, os resultados escolares continuaram a ser o que foram ao longo dos últimos 10 anos e, portanto, o Sr. Deputado estava com certeza melhor e provavelmente contente pelo Governo ter falhado, independentemente de o país falhar também. Portanto, o Sr. Deputado não é capaz, de reconhecer que o país fica melhor e que isso é bom em si mesmo, independentemente de ser mérito do Governo ou mérito de outro qualquer Governo ou de outra ação. Depois, em relação à questão dos exames levantada pelo Sr. Deputado do CDS, aquilo que comecei por dizer, e peço desculpa se não terminei o meu raciocínio na intervenção que fiz, mas que eu gostava de deixar claro é o seguinte. O Governo considera absolutamente essenciais e muitíssimo importantes a realização dos exames e de provas externas de avaliação do sistema educativo. Não é nenhuma conquista, Sr. Deputado, nunca me ouvi dizer uma coisa diferente. Não é verdade, foi este Governo que realizou os exames do 9º ano pela primeira vez, e portanto não é nenhuma conquista, Sr. Deputado. Aquilo que lhe quero dizer é que valorizamos muitíssimo esta atividade dos exames. E o que temos procurado fazer nestes 3 anos é que os exames sejam feitos, sejam elaborados com rigor, com qualidade, de forma adequada àquilo que é, que são os programas, que são as exigências do ensino e da aprendizagem. Foi isso que fizemos e penso que progressivamente têm sido introduzidas melhorias na qualidade técnica dos exames, digamos assim. Essa é a única orientação que é dada. É claro que o GAV concretizou estas orientações com medidas que passaram por envolver as sociedades científicas e outras instituições exteriores ao Ministério. Mas eu devo-lhe dizer que não é possível a concretização da proposta de CDS de um ano para o outro, mudar o sistema de exames, passar para a disponibilização de um banco de questões que permita, digamos assim, a elaboração de exames por lotaria a partir da existência daquela. Isso não é possível. Aquilo que fizemos, aquilo que consideramos e que valorizamos e que procuramos concretizar da proposta do CDS, que não é nova, também os senhores deputados do CDS já vêm a falar nisto há muito tempo, e portanto procuramos de facto concretizar a ideia de passar a banco tornado público e acessível de todas as questões, alguma vez incluídas nos nossos exames, depois de validada a sua qualidade, etc. E hoje, só para a matemática, existe um banco de 3 mil itens, 3 mil questões, que já aqui referi que teve só num mês perto de 1 milhão de consultas, de acessos, e, portanto, que se torna um instrumento de trabalho valorizado por todos os professores. Com qualquer professor com quem falo, considera um instrumento de trabalho. Fizemos o mesmo, iniciámos o trabalho para todas as outras disciplinas, começando em primeiro lugar pelo banco de dados que existe no Ministério da Educação, mas contratualizando com instituições científicas que estão já envolvidas neste projeto, Universidade de Aveiro e outras universidades, não conheço em detalhe os aspectos desta contratação, mas sei que estão várias instituições contactadas que contribuíram com as suas questões para este. Está aberto também a professores e, portanto, há uma dinâmica gerada à volta disto e penso que é uma ideia muito positiva, muito importante e que concretizamos. E que pode evoluir. Os exames podem, a prazo, vir a ser feitos de outra maneira. Neste momento, com a situação que herdamos e com a situação que é necessário gerir, as condições para a realização dos exames são estas. Maior exigência de qualidade e de rigor, maior transparência naquilo que são as exigências dos exames e, por isso, a disponibilização das questões às escolas também facilita muito o seu trabalho na relação com o GAV, uma maior abertura do GAV que, em relação às escolas, de diálogo com os professores, com o trabalho que é feito, para que os exames não sejam, no fundo, como... Não sejam exames de autor, não sejam exames absolutamente surpreendentes e surpreendentes, em primeiro lugar, para as escolas e para o trabalho que elas realizam cotidianamente. Eles hoje são auditados, e por isso tivemos esta surpresa este ano, de uma sociedade que auditou os exames e um mês depois se pronuncia desfavoravelmente sobre eles, mas isso já faz parte do esforço que o GAV tem vindo a fazer de uma maior abertura e envolvimento de outras instituições nesse processo. Mas, portanto, o que gostava de dizer, também para responder ao Sr. Deputado do Partido Comunista, que todos sabemos que é contra os exames, nós valorizamos os exames, as provas externas são elementos de avaliação essenciais para... não apenas confirmar o trabalho que é feito nas escolas, mas para permitir também a definição de referenciais para as escolas e para os alunos. E a nossa obrigação é criar condições para que os exames se realizem da melhor forma possível. Que não sejam armadilhas, que não sejam maratonas, que sejam verdadeiros testes de aferição dos conhecimentos e das competências dos nossos alunos, para ganhar a confiança dos alunos, para ganhar a confiança dos pais, dos professores e de todo o sistema, e para prestar contas de uma forma séria e rigorosa ao país, e eu entendo que essa é a obrigação do Ministério da Educação. E depois, para responder finalmente à questão ainda da credibilidade, Sra. Deputada Ana Drago, o que gostava de dizer, felicito esta aproximação de considerar medidas de política positivas, medidas deste Governo, a Escola a Tempo Inteiro, Programa Novas Oportunidades, não posso deixar de registar e de saudar esta evolução Também gostava de lhe dizer que eu não ignoro as questões, os riscos associados a programas com esta dimensão e também com esta natureza inovadora. Não ignoro que há riscos associados. Aquilo que fizemos foi aquilo que eu entendo que deve ser feito, que é a criação de comissões de acompanhamento e de avaliação externa destes programas. E o programa Novas Oportunidades tem, como sabe, uma comissão de avaliação externa que acompanha, que faz não só a auditoria aos procedimentos, aos processos dos Centros de Novas Oportunidades, como acompanha a evolução do conjunto do programa. E para este caso do programa Novas Oportunidades, como para as atividades de enriquecimento curricular, como para o programa de formação contínua de professores, para todos os programas lançados, o Ministério da Educação constituiu comissões de acompanhamento, comissões de avaliação e os relatórios produzidos por estas, elaborados por estas comissões de acompanhamento e de avaliação, estão disponíveis, são de acesso público, os senhores deputados podem consultar, podem pronunciar-se, podem sugerir, e eu muito agradeceria, eu gostava muito que esta comissão, da mesma forma que teve a disponibilidade para acompanhar as questões da violência, da segurança e da indisciplina nas escolas, se disponibilizasse para acompanhar o plano de ação para a matemática e o plano nacional de leitura e pudesse, junto de algumas escolas, poder testemunhar, poder observar, testemunhar, formar uma opinião baseada naquilo que é a realidade cotidiana das escolas e dos professores. O Ministério da Educação, evidentemente, não poderia ser de outra maneira, tem total abertura para apoiar a Comissão nesta iniciativa, se entenderem que a devem ter, mas, portanto, penso que era muito importante também para as escolas sentir esta aproximação, este interesse por parte dos senhores deputados. E é tudo. Agradeço muito esta oportunidade e até à próxima.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Educação. O Sr. Deputado Miguel Tiago pediu a palavra. Presumo que seja para...
Obrigado, Sr. Presidente. É para uma interpelação à mesa, sei que não nos seus moldes tradicionais, mas apenas para que fique claro para que todas as pessoas, só faço porque esta reunião está a ser gravada e transmitida, para que todas as pessoas fiquem com a nota do que foi entregue e distribuído a todos os senhores deputados desta comissão, que desmente claramente aquilo que disse o senhor secretário de Estado. E que,
Sr. Deputado Miguel Tiago, não lhe vou dar a palavra para fazer outra intervenção. Sr. Deputado Miguel Tiago, dou-lhe a palavra para a figura que invocar.
Pois, é que se for preciso eu peço a defesa da honra.
Eu dou-lhe a palavra para esse efeito por 2 minutos.
Pronto, eu julgo que era necessário clarificar que quando usei o termo mentir é porque há coisas que têm nomes e quando se falta a verdade está-se de facto a mentir. Muitas vezes tentemos, muito embora muitas vezes tentemos de alguma forma utilizar outros termos eufemisticamente, o que é verdade é que se estava a mentir. E quando disse que as federações sindicais deram o acordo com o processo de avaliação de professores no estrangeiro, é falso. E é falso, e temos, e foi distribuído a todos os membros da Comissão, uma nota de uma federação sindical, por sinal mais representativa do setor, que claramente desmente aquilo que foi dito pelo Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado pede a palavra para usar a palavra nos mesmos termos e dou-lhe a palavra também por 2 minutos, período máximo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu lamento a leviandade do Sr. Deputado Manuel Tiago, que sabe metade da história. Que sabe metade da história e não hesita, sabendo metade da história, em acusar de mentirosos os outros. É extremamente grave este tipo de comportamento, lamento imenso. Se se informar devidamente junto dessa federação, sabe que o procedimento que o Ministério da Educação adotou teve a concordância dessa federação. E, portanto, informe-se antes de acusar de mentiroso quem quer que seja, Sr. Deputado.
Muito obrigado. A Sra. Deputada Luísa Mesquita pede a palavra para...
Para uma verdadeira interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Então, nesse sentido, eu dou-lhe a palavra para uma verdadeira interpelação à mesa.
Da pessoa do Sr. Presidente, porque esta sessão também está a ser gravada, e para que fique claro que, objetivamente, o Governo não respondeu um conjunto de questões que foram colocadas de forma objetiva, eu gostaria de referenciar que afirmei aqui que havia colocações de docentes ilegais no ensino especial. o Sr. Secretário de Estado ignorou.
Eu não lhe dou a palavra para fazer uma nova intervenção.
Não vou fazer uma intervenção, vou só colocar as três questões.
Mas qual é a interpelação à mesa?
A interpelação é essa, Sr. Presidente, que fique registado que as três questões objetivas que foram colocadas, intencionalmente as três não foram respondidas. E eu quero que sejam as três referidas.
Senhora Deputada Luísa Mesquita,
porque é que não foram. Mas é bom que saiba que não foram.
Ficou registado devidamente na ata e na gravação o sentido e a avaliação que fez em relação às respostas. Senhores Deputados, nós interrompemos a nossa reunião por 5 minutos e regressaremos para continuarmos a nossa ordem do dia. E despedimos da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado. Encontrar-nos-emos no próximo ano letivo. E aproveito para desejar também umas merecidas férias.